imprensa e demais pessoas que estão presentes nesse plenário nesse momento, bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa sessão ordinária. Para início dos trabalhos, solicito a vereadora Miriam Garcia que faça a aferição de quórum.
Vereador Luiz Lacerda, vereador Jean, vereador Pastor Vilmar, vereador Vespa, vereador Sargento Alberto, vereador Paulo Dinim, vereadora Miriam Garcia, vereadora professora Geli, vereador presidente Lisier José Borges, vereador Wellington Loss, vereador Gleimo Martins. Acordo suficiente para a abertura dos trabalhos, irmã. E gostaria de convidar o vereador também Eber Mamed, que se encontra.
Muito bem, com o quórum suficiente, sobre a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. E, para início dos nossos trabalhos, solicito ao vereador Paulo de Lima que faça a leitura do texto bíblico.
Vinde a mim todos os vós que estáis cansados e fadigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrarás o descanso, pois é o meu jugo e suave é o meu fardo leve. Mateus 11, 28 e 30.
Já dentro do pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como aos demais documentos que serão encaminhados às comissões e à diretoria legislativa.
Síntese da 83ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 6 dias do mês de dezembro de 2016, às 9h30, reuniu sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Gleb Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamar os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou leitura da síntese do dia anterior. Ata completa. Foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projetos, correspondência enviada às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usou a palavra o vereador Mauro Severiano. Grande expediente, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao diretor administrativo financeiro do CMTT, Murilo Xavier Nunes. Usaram a palavra os vereadores Miriam Garcia e Jair Cabreiro. O senhor presidente também concedeu o uso da palavra ao deputado federal Lucas Vigílio, precedido pelo vereador Hamilton Filho. Houve suspensão de sessão para fotos e despedida do deputado. Usou a palavra ainda o vereador Sargento Pereira Júnior. Na ordem do dia, houve votação de projetos e moções de pesar. E moção de pesar. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 7 de dezembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto do vereador Vespasiano dos Reis, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública municipal à Escola Paroquial São Cristóvão e dá outras providências. Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete do vereador Eli Rosa, informando a ausência na sessão de hoje, motivo de viagem, de interesse da comunidade. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, uma moção de pesar, manifestando condolências pelo falecimento do pastor Elias Barbosa, ocorrido no dia 4 de dezembro. Assinaturas. Requerimento do vereador, tem que pegar as assinaturas. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando serviço de roçagem, contrator, na área localizada na Avenida Triangular. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando serviço de roçagem e retirada de entulhos, na área localizada na rua Antônio Pascoal. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando a recuperação das bocas de lobo, localizada na rua Antônio Pascoal. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando mutirão de serviço de tapa-buraco no residencial Alphaville. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando um mutirão de serviço de tapa-buraco no residencial Tangará. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando um mutirão de serviço de tapa-buraco no setor sul. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando serviço de roçagem e retirada de entulho na área localizada na Avenida Federal. São esses, senhor presidente, requerimentos, moções, projetos e comunicados.
Portanto, para o uso da palavra no pequeno expediente, convido para a tribuna o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores populares que nos assistem, a imprensa. Senhor presidente, a nossa fala nesta manhã é sobre um dos nossos primeiros requerimentos aqui dessa casa, que até hoje não foi atendido e hoje já estamos no final do mandato, é com relação a esta quadra da Goiás aqui até a Praça Dom Emanuel. Senhor presidente, a calçada está intransitável. Quando está chovendo, as pessoas têm que deixar a calçada e ir para a rua para seguir o seu destino, porque os buracos são muito grandes. É nesta quadra que aqui da rua da Câmara até a Praça Dom Emanuel. É um quarteirão apenas, um quarteirão pequeno, mas está intransitável. Eu gostaria de pedir o Leonardo, enfim, que olhasse com carinho. Primeiro que é uma calçada, senhor presidente, muito estreita. Ela deve ter um metro e pouco de largura. E o que tem, está cheio de buraco. E agora há pouco eu presenciei uma dificuldade de um senhor já bem de idade ter que escorar no muro para descer e depois subir e para continuar a sua caminhada pela calçada, Jean. Aqui bem pertinho da Câmara, já tem 3 anos que nós fizemos o requerimento, até hoje não foi visto. Eu não sei se é obrigação do proprietário, Alberto, do terreno, ou seja, da quadra, mas é a calçada, é a prefeitura que tem que olhar isso aí. E, na verdade, está realmente uma vergonha para o município ter na principal, uma das principais avenidas da cidade, Avenida Goiás, uma calçada daquela maneira que está ali. Então, Leonardo, sei que você tem aí as pessoas que acompanham a Câmara, então estou mandando um recado para o Leonardo, meu amigo, meu vizinho, dê uma olhada com carinho aqui neste quarteirão da Goiás, a próxima Praça do Emanuel. A calçada, para quem está subindo, Paulo, sentido Jundiaí, à esquerda, está intransitável a calçada. É um pedaço, 100 metros de calçada, e realmente vai resolver um problema muito sério. É isso, senhor presidente, devolvo a palavra, muito obrigado a todos, um bom final de semana.
Convidamos também para o uso da palavra o vereador Gleio Martins.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente e popular que nos ouve e nos assiste através dos canais de comunicação. Senhor presidente, o que nos traz nessa manhã, nessa tribuna, é repercutir novamente a respeito da chuva de ontem, ali na nossa região da Alexandrina. Gostaria até de solicitar um mutirão para a região lá, onde a chuva anterior fez um estrago, a de ontem dobrou. O feirão já caiu, que se não tivesse outro feirão lá, cairia de novo também, se não houvesse manutenção, que a chuva foi tensa novamente. Ali próximo ao complexo Antônio Fernandes, ali tirou a água, levantou uns 2 metros quadrados ali de asfalto. Está uma coisa de louco lá, é preciso rapidamente rever aquilo ali, consertar. Uma chácara lá de frente à Avenida Vera Cruz, a água foi tão forte, Vespa, que levou o viver lá, um pedaço de terra lá. Você precisa ver a loucura que está aquilo ali. Se não resolver, vai ficar mais caro. Teve tempo de fazer, teve tempo de preparar lá, de arrumar, não foi feito. E está aumentando o problema lá. Se não resolver, peço que o secretário de obras, se o prefeito quer deixar para o outro prefeito resolver, ainda vai ter várias chuvas. É importante que tem que resolver agora, emergencialmente, aquilo ali. Então seria um assunto interessante para que eles possam olhar. Já conhece, já viu o problema lá e o problema só está se agravando. Outra coisa, presidente, que eu gostaria de falar também, a respeito aqui da Câmara, da nossa Câmara, do nosso plenário. E eu, assim, gente está andando, visitando os amigos, e tem muito questionamento em relação ao plenário, em relação ao que foi jogado na mídia, essa locação de outro local para as próximas sessões. E ontem mesmo, ao sair daqui, eu deparei com as três pessoas me questionando, e falou assim, ó, você faz parte da mesa e não está sabendo? Eu falei, não, então vamos, vou levar esse assunto amanhã na Câmara para dirimir toda qualquer situação, porque a gente não está andando na rua, as pessoas nos procuram. Aí, primeira indagação que foi feita a mim, lá está interditado para poder locar outro local? Eu falei, não está. Há 4 anos nós estamos ali fazendo as sessões ali, então assim... É uma situação, senhor presidente, só tinha que rever, nos ajudar, porque a gente está mandando na cidade e cada hora uma pessoa nos procura. Que essa obra está parada, não tem mais barulho aí, anteriormente queria sair por causa da questão do barulho. Essa obra aí provavelmente, até se fazer outra licitação, 3-4 anos para ficar pronta, para começar ou para terminar, da forma que está. E pelo montante que as pessoas nos passam, pelo valor, seria em torno de 2 milhões de aluguel nos 4 anos. Em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio. Então, assim, a pergunta é muito. Nós estamos sendo, eu não sei se o Novos para os outros vereadores, está sendo questionado, perguntado. Porque, ultimamente, o pessoal tem me procurado, sabe que a gente faz parte da mesa, nos procurando, conversando, às vezes até nos criticando. Então, assim, uma situação que está desagradável, está ruim, essa motivação que teve para fazer contratar outro local, até mesmo essa gestão está terminando agora, seria para o próximo presidente, para a próxima mesa diretora. E eu não participei de nenhuma conversação a respeito disso, para estar tá mudando de fazendo a locação. E as pessoas nos indagam toda hora, a gente encontra amigos na rua, pessoas falando, e linkam uma situação do viaduto, presidente, com a Câmara, então tá virou uma salada. O pessoal coloca problema do viaduto da Câmara e a gente fica numa situação complicada. Então, gostaria que o senhor pudesse nos acalmar, dar uma decisão ou participar à mesa, para a gente poder uma resposta a nível, para que as pessoas não fiquem questionando tanto. Volto a dizer, outra vez, não está interditado nosso plenário. Se não está interditado, por que alugar outro? Se nós passamos 4 anos aqui com esse problema aqui, com essa dificuldade, é água vazando, é tanta coisa, e a gente ficar aqui agora para a próxima legislatura, essa mesa diretiva, alocar um prédio, deixar já pronto, isso aí eu acho meio complicado, e as pessoas ficam nos questionando, gostaria de resolver essa coisa, para a gente não ficar buscando resposta onde não tem. Então era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Somente respondendo rapidamente os seus questionamentos, vereador, com relação à mudança do local, mudança provisória, né, das nossas sessões ordinárias, bem como dos gabinetes, essa não é uma ideia nova. Há 3 anos atrás, nesse mesmo período, nós estávamos buscando locais para viabilizar a obra, ou para viabilizar a mudança da Câmara, ainda na direção do colega Luiz Lacerda. Mas havia possibilidade da mudança de forma escalonada para o prédio novo. Né? Mas aqui, principalmente depois da execução, do início das obras, nós temos passado aqui situações vexaminosas aqui. Também. Tivemos que montar uma pinguela para poder adentrar ao plenário. O pessoal do serviço trabalhando intensivamente para viabilizar uma sessão, né? E todas as nossas atividades com um pouco mais de apelo popular, nós temos que tirar do local, nós temos que viabilizar, nós já fizemos um dispositivo para que essas mudanças fossem flexibilizadas com mais facilidade. Então, a situação é de inoperância, gabinetes, né, com problemas de infiltração. Então, a situação não é agradável. E os vereadores que estão nas dependências anexas têm... passa dificuldade também, e principalmente de segurança, né, entre outros problemas. Bom, a ideia é essa, mas nós ainda estamos tentando viabilizar a mudança da Câmara no que diz respeito às questões legais. E se nós formos sair daqui para a adjacência da Câmara também,
nós já pagamos muito aluguel aí, que vai amenizar. Então, a diferença do aluguel, nós vamos pagar, não é tão forte assim. Então, existem todas essas questões aí que justificam a mudança da Câmara. Nós consultamos o Tribunal de Contas do município, eles falaram, a resposta dele foi o seguinte: vocês já deveriam ter mudado há mais tempo. A situação de vocês é de total constrangimento. Acho que vocês já deveriam ter viabilizado essa mudança há mais tempo. Não só é direito de vocês, como nós entendemos que é quase uma obrigação. Mas, independente disso, ainda está tramitando aí junto ao nosso departamento jurídico a possibilidade da realização dessa mudança. Estamos também viabilizando um local adequado e de forma mais econômica para poder atender as nossas demandas. Bom, não temos mais...
Presidente, questão de ordem, só para mim, só para fazer uma questão de ordem. Eu queria fazer um registro aqui, presidente. Registrar aqui a presença do nosso auditório, do nosso nobre amigo, companheiro, amante da comunicação, filho do nosso amigo Carlos Nogueira, né, que está aqui conosco, prestigiando aqui a nossa sessão, né, e que é um amante aqui, assiste a sessão das câmaras todo dia, que é o meu amigo João Pedro. João Pedro está aqui prestigiando e é um assíduo das sessões da Câmara, né, e torce com muita fervor na sua casa quando há debates calorosos aqui na casa. João Pedro, obrigado pela presença, João Pedro. Um abraço.
Bom, mais uma vez, João Pedro, muito obrigado pela presença. Também, para uso da palavra no pequeno expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar os novos vereadores na pessoa do nosso presidente, Lizeiro Zé Borges, a imprensa que cobre essa sessão e a população que nos acompanha. Senhor presidente, usando então o gancho aí do início do assunto puxado pelo vereador Gleimo e também, né, discutido aqui por Vossa Excelência, eu quero dizer que eu concordo com todas as razões e os motivos da mudança da Câmara Municipal. Esse local realmente não é um local adequado, esse local realmente não atende, né, com dignidade à população anapolina e nem os representantes dessa população. Mas eu faço um questionamento aqui com relação ao momento da mudança. Se nós estávamos tendo obra, nós tivemos várias e várias sessões com o pessoal fazendo obra aqui, derrubando parede, batendo estaca. Já fizemos sessões aqui com o plenário alagado, durante esses mais de 2 anos que iniciou as obras da Câmara Municipal Nova. E não mudou até hoje? Por que mudar agora no final dessa legislatura? Eu concordo que se deva mudar, mas essa deve ser uma discussão da nova legislatura. A nova mesa diretora, que em menos de um mês vai estar assumindo essa casa, a nova mesa diretora, hoje é dia 7 de dezembro. Dia 1º de janeiro, assume os novos vereadores com a eleição da nova mesa diretora para os próximos 4 anos. Então, a decisão para onde vai a Câmara Municipal, o valor do aluguel, se é viável ou não é, se vai atender ou não vai, se concorda ou não concorda, deve ser da nova legislatura, deve ser da nova mesa diretora, e não, nossa, vereadores aqui, 15 vereadores não foram reeleitos. Nós vamos decidir pelos 8 que foram reeleitos e mais os outros 15 novos que vão entrar, e nós vamos, como mesa diretora, deixar aí uma conta para a nova mesa diretora da nova legislatura? Eu não acho isso conveniente e nem prudente, senhor presidente. Então, a minha opinião eu concordo com todos os argumentos e acho até realmente importante a mudança. Inclusive, as obras paralisaram, segundo informações até mesmo do presidente, uma nova licitação terá que ser feita, e isso não inicia novas obras em menos de um ano. Então, eu creio que nos próximos 6 meses, primeiros 6 meses da nova legislatura, é tempo suficiente para ter uma nova licitação, para já ter uma nova empresa, para já ter um planejamento, uma programação para a retomada das obras e para se locar um novo empreendimento para a nova legislatura. Então, eu não me sinto confortável, como primeiro secretário, fazendo parte dessa mesa, em assumir um compromisso para a próxima legislatura, para os novos vereadores que vão vir para essa casa e para a nova mesa diretora. Eu não acho que é conveniente. Se não foi feito até hoje por essa mesa diretora, por essa legislatura, para que fazer agora no apagar das luzes? que a nova mesa, que os novos vereadores tomem essa decisão. É o que tinha a dizer, devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentá-lo, ao mesmo tempo cumprimentar todos os senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar todos os presentes aqui nessa sessão plenária aqui, de forma especial ao amigo João Pedro, que se faz presente. Eu quero aqui, presidente, dar minha opinião contrária à posição do vereador Ederson Lopes e me parece que do vereador Gleimo. O mandato termina dia 31 de julho. De dezembro. Nós, para fazer uma mudança dessa natureza, vai levar aí pelo menos 3 meses para tudo se concluir. Se essa mesa diretora não tem competência para fazer, seja lá qual for a atitude, para oferecer melhor condições de trabalho para os novos vereadores que chegarão e também os que aqui estão, e aí eu estou dizendo na condição de permanente, permanecerei aqui na casa por mais 4 anos, e tenho acompanhado, vereador Ederson, a desenvoltura de tudo que tem sido feito. Não só eu, mas outros vereadores. Olhando lugares, isso já se faz quase que 2 ou 3 meses, olhando vários lugares. Por quê? Porque é impossível trabalhar nisso aqui. Os jornalistas que aqui estão correm risco de problema de saúde, assim como nós. Um local totalmente insalubre. Nós não podemos esperar, que bobagem é essa? Essa mesa diretora tem competência sim. Nós não podemos desmerecer a mesa diretora que está aqui posta, de forma nenhuma. E eu tenho acompanhado, juntamente com o presidente, o vereador Jean tem acompanhado, o vereador Hamilton tem acompanhado, o vereador Luiz Lacerda tem acompanhado, o vereador Angeli tem acompanhado, enfim, basicamente todos os vereadores que conseguiram a reeleição estão acompanhando exatamente pelo fato de irem enfrentar esse problema. E nós estamos realmente num lugar insalubre. Aqui não se pode fazer nem a posse. E o que é mais importante, uma mudança dessa, ela não acontece da noite para o dia. Vai levar tempo para adaptação. Então, se nós deixarmos para iniciar isso, por exemplo, em fevereiro, que seja, por causa em janeiro é recesso, nós só conseguiremos sair daqui meados de março, abril. Então, são meses que podem comprometer os trabalhos, são meses que podem comprometer a saúde dos vereadores que aqui estão trabalhando, das pessoas que aqui virão nos visitar. O que nós não podemos fazer é a coisa errada, mas a coisa certa, tempo de fazer a coisa certa sempre há. Então eu quero aqui hipotecar meu apoio à decisão do presidente, nesse sentido, por entender da necessidade disso. Que faça a coisa correta, que faça a coisa como tem que ser feita. Agora, o início pode perfeitamente iniciar agora e finalizar no próximo. Qual o problema? Dá andamento para a coisa. É nesse sentido que eu estou dizendo. Então nós temos que ter, inclusive, de fazer essa avaliação de que uma mudança como esta vai levar aí, no mínimo, 2 a 3 meses para adaptações. Adaptação do local, escolha do local como está sendo feita, e vai abrir a licitação normal. Tudo está sendo feito dentro da sua lisura total. Então eu não vejo problema. Acho até que o presidente está moroso nesse detalhe. Acho que nós deveríamos ser mais ágeis nessa questão, porque é uma necessidade. Eu tenho conversado, inclusive, com muitos membros da imprensa, tenho conversado, inclusive, com várias pessoas, denegrindo, inclusive, a imagem nossa aqui, porque aqui é uma vergonha, não vamos na Câmara, aquilo ali é uma vergonha. Por que que nós temos que aguardar? Nós vamos esperar a doença aumentar para poder dar o analgésico? Não! Essa mesa diretora, no meu entendimento, tem a legitimidade. E eu quero dizer aqui, na condição de que estou acompanhando o processo, e posso dizer, tudo que está sendo feito dentro da legalidade, com toda a lisura, de forma transparente, não há nenhum problema. Inclusive, anunciado aí na imprensa. Não tem ninguém fazendo nada escondido aqui. É uma necessidade eminente. Portanto, eu não vejo nenhum problema. Acho que nós devemos, sim, agilizar o processo. tomando como base a demora de uma mudança dessa, que leva aí 2 a 3 meses, e podemos ficar aqui até abril, e aí vem chuvas, e aí tem uma outra questão, para se reiniciar a obra, precisa desocupar esse espaço. Se nós não conseguimos um espaço até março e abril, a tendência é que a obra demore muito mais, para que o prefeito eleito possa fazer o planejamento daquilo que realmente ele queira fazer aqui nessa Casa de Leis. Portanto, eu quero aqui hipotecar meu apoio à decisão tomada pelo presidente e pelos membros da mesa diretora e demais vereadores. Muito obrigado.
Ademais, cabe aqui só um esclarecimento também. Isso é um acordo de cavalheiros, mas a Câmara Municipal já vem há bem mais de 4 anos aí, dando o seu esforço, o seu empenho, a sua contribuição para a execução da obra. A Câmara tem economizado no que é possível e tem repassado para a Prefeitura, que montou um caixa único, um caixa em que a Câmara Municipal deposita suas economias e o município dobra a quantia. Ou seja, o que é depositado é multiplicado, é dobrado pela Prefeitura. E hoje, esclarecendo, já foi gasto uma boa parte desse recurso, mas nós temos ainda em caixa, nesse mesmo convênio, né, nesse mesmo acordo que foi feito com a Prefeitura, mais de 3 milhões, cerca de 3 milhões e meio para a continuidade da obra. Então, essa obra não está parada por falta de recurso. E esse recurso deve permanecer em caixa, né, que fique registrado isso também, esse recurso deve ficar em caixa até que as obras sejam reiniciadas. E vai ser aumentado também, porque a Câmara economizou também nesse período 2016, vai depositar algum numerário lá e deve ser feito o aporte também da Prefeitura. Então o novo prefeito já entra com dinheiro em caixa para prosseguimento dos trabalhos da obra. Então, ou seja, não é por falta de recursos, né, que nós deixaremos de honrar com o novo aluguel e outras atividades que são inerentes aí às atividades dos vereadores da Câmara Municipal de Anápolis. Bom, sem mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. Convidamos para o uso da palavra na tribuna o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres partes, senhor presidente, eu nem ia usar o pequeno e nem o grande expediente, eu não ia falar pela ordem do dia também, mas ouvindo atentamente a discussão dos nobres vereadores que antecederam aqui na tribuna, eu estava lá no meu gabinete ouvindo atentamente, então eu, como se diz, eu não gosto de ficar de boca fechada neste parlamento, eu tenho que falar. Concordo piamente com o que o nobre vereador o Anderson falou aí, e também algumas partes com o novo vereador Jacques. Que não dá para entender, novo vereador Anderson. Não sei se foi na administração Taipio, que foi o presidente Antônio Roberto Gomide, acho que foi o vice-presidente. Se vem gastando na Câmara Municipal, sempre fazendo economia. Todos os presidentes que passam por essa Casa de Leis é aquela choramingueira, chora porque não tem caixa, tem que mandar funcionário embora. Eu quero saber para onde está indo esse dinheiro. Olha, todo final de governo, todo final de presidente tem essa, vamos dizer aqui, desculpa a minha linguagem, essa frescuragem. Mas dinheiro para ir para o executivo e voltar lá, eles têm. Eu fui presidente aqui, não, vice-presidente, numa época que teve aquele tumulto aqui, que caçou vereador. Então, se prendeu o presidente da Câmara e prendeu o vice-presidente de uma Câmara, sobrou quem para administrar a mesa? Eu e o vereador Fernando, que ele era o primeiro secretário, se não me engano, e eu era o segundo, ou era esse mesmo. Então, nós fomos no Ministério Público e falei, e agora? Uma Câmara, um poder legislativo, sem presidente. Um está preso na papuda do outro, não podia nem passar em volta da Câmara. Todos nós sabemos. E não teve, em 15 dias que nós administramos esta casa aqui, vereador Gleimo, não teve essa frescuragem. Nós, eu e Fernando, não mandamos ninguém embora para fechar o caixa. Ainda devolvemos para os cofres da prefeitura 1 milhão e 700 mil reais. Que a lei, assim,
a da lei de responsabilidade fiscal. Agora, fizeram aí, não um contrato, um compromisso esdrúxulo, esdrúxulo, no tempo, acho que é do Zé Cacheta para cá, o Ciro Miguel, que a prefeitura mandar dinheiro para lá para fazer um caixa para construir um parlamento. Isso é inconstitucional, gente. Não foi feito um TAC, não. O TAC, que é termo de ajuste de conduta. No primeiro momento, não sei se era o Hamilton, era o presidente, é tanto tempo isso, que tinha que mandar, vereador Gleime, todo final do ano, a Câmara tinha que mandar 50 mil para lá para fazer um caixa para construir uma nova sede da Câmara. Se eu fosse presidente, eu não aceitava isso, vereador Jacan. Porque o dinheiro é para manter a Câmara, para pagar nosso fornecedor, pagar o povo que fornece as coisas para nós e o nosso secretário. O dinheiro do Odésimo, ele, é como diz aquele ex-ministro, é imexível. E os presidentes pegam a onda, mandam dinheiro para a prefeitura para construir um novo prédio. Isso é inconstitucional, é ilegal, é imoral. Câmara nenhuma constrói prédio, não. Isso é inconstitucional. Nós trabalhamos em cima de um duodécimo. Nós não temos receita própria. Nós não recebemos imposto. Quem tem que construir Câmara é o executivo. Muitas pessoas me param na rua, Jax. Fala, é uma Câmara que está gastando dinheiro. Fala, Câmara não. Porque prédio não é na Câmara que está construindo, não. E é verdade, vereador Jean. Quem constrói Câmara é governo estadual ou municipal, gente. E essa polêmica? Agora me estranha muito o senhor presidente, com todo o respeito, ele vem fazer isso na calada da noite, que ele está limpando as gavetas dele como presidente, querer jogar a bomba para o próximo presidente. A Câmara vai funcionar. Pode ser presidente, ela vai funcionar na sua normalidade. Mas não vem jogar esse abacaxi para o próximo presidente. Por que que não fez isso antes? Por que que tem que ser agora? Por que que tem que ser agora? Então, vamos fazer um projeto de lei que é a prefeitura que tem que pagar. Tem que pagar. Aí tudo bem. Não a Câmara. Não a Câmara. Eu fiz um projeto de lei aqui em 2008, parece, não sei que governo, se foi de Sayum ou foi de Hernando de Paula, que todo vereador, Jacques Charles, que fosse nomeado secretário, quem pagava o salário dele era o executivo. Se o prefeito atual, agora que vai assumir o poder, te der uma secretaria, pela sua capacidade, tudo, vereador Jacques, por favor, você não renuncia, que a cadeira, o titular da cadeira é você. Você vai ser meu secretário. É um direito que ele assiste, é constitucional. Ele te leva para lá. Mas quem tem que pagar não é a Câmara, não. É o poder executivo, o meu salário aqui. Por que é que nós temos que pagar? Nós temos 23 vereadores, a minha matemática é essa. Se te levar para lá, aí nós vamos pagar 24 vereadores, o que está servindo a comunidade, vereador. Eu fiz esse projeto, foi constitucional, sancionado, e no governo do PT não teve nomeação de que. Mas nos outros, eles engoliram o projeto, rasgaram o meu projeto, estruparam o meu projeto, e é lei. Porque se o governo, a partir do dia 1º, chamar 3 vereadores para ser secretário, aí a Câmara vai ter que pagar 26 vereadores? Imoral, ilegal. Ele não pode mexer no nosso Odessa. E os outros presidentes fez isso, mandando dinheiro para a prefeitura para construir prédio. Gente, eu sou do Odessa, se eu for no Ministério Público fazer uma reclamação, por que eu não vou fazer isso contra a minha casa de leis que eu amo tanto? Eu arrebento eles, arrebento qualquer presidente. E eles estão indo na onda dos presidentes, mandando dinheiro para... Esse dinheiro do vereador gastar naquilo da lei da responsabilidade fiscal. E eles ficam enchendo o executivo lá com dinheiro, enchendo o executivo. Tem coisa aqui que eu não peço nem esse gestor da Câmara, esse senhor Zé Feu, sei lá. Uma porta aí, ele diz que não pode, que não tem dinheiro. Gente, isso é brincadeira comigo. Já passar isso, não vou brigar por causa de porta, não. Não tem dinheiro para nada aqui. Mas não tem, mas para mandar... Nós trabalhamos em cima do Duodécio, 30% e 70%. Gente do céu, que má gestão é essa? Mas isso não é da... Já vem de outra gestão, é outra gestão, outra gestão. Você sabe muito bem que a partir do momento que o PT assumiu o poder, eles elegem o presidente da mesa, o que é da sigla deles, e é um elo do executivo, e eu aqui vou ficar igual um bobo de trouxa da corte, que falando asneira. Falar, o Mauro é doido, só fica falando coisa. Mas não é, gente, mas a verdade é essa. A verdade é essa. Tem duodécimo, Para que mandar tantos funcionários embora no final aqui? E eu olhei lá no site, tem dinheiro sim, tem dinheiro. Procurei o ex-gestor da Câmara, um menino que trabalha no Sebrae, hoje gestor do Sebrae. Ele é professor de matemática, formado em matemática. Falou, Mauro, o que está acontecendo na Câmara? É, e eu falei, não quero que você volte para a Câmara, não. Fui procurar, que ele é meu sócio de uma empresa aí. É o Dato, todo mundo sabe. Tirei ele da Câmara, por causa de algumas ignorâncias políticas. Mas um cara que ele trabalha em cima de matemática e número. Falou, mas vem cá, tem 3 milhões e 700 em caixa. Você vai mandar funcionar para quê? Diz que não dava para fechar a folha. Mas eu fiquei bobo de ver. Aí os vereadores que estão saindo, não o caso do Grêmio, o Vedra, como é que eu faço, Mauro? Eu falei, eu não vou espernear para vocês não, que eu vou ficar. Mas vocês tinham que ir no Ministério Público. Eu não vou fazer uma sangria na Câmara, não. Então, realmente, esse negócio de mudar a Câmara, que se eu fosse presidente até o dia 31, eu deixaria como está. Aluguel seria para o próximo presidente. Que aí, qualquer presidente, eu ia falar com ele. Faça a prefeitura pagar, se ela não está dando conta do recado. Então, se é 30 mil reais ou 35, ao executivo que tinha que pagar o nosso. Eu vou dizer, cara, curto e grosso, quando eu entrei na Câmara, vereador Jacques Chaves, a bancada era 13 vereador. A burocracia, Dejanira, Isabel, tudo funcionava aqui, que era só 13 gabinetes. Era fácil. Aí, fomos para 17 vagas, aí para 21, aí nós alugamos esses prédios aí. Nós alugamos. Então, se for assim, o presidente tem que ter uma habilidade e pôr uma pessoa que sabe administrar números. Que se pôr uma pessoa leigo aqui, vai cair tudo.
Uma parte, vereador.
Pois não.
É isso mesmo, vereador. O senhor, assim, a gente tem assim, o senhor engrandece muito o discurso, o senhor com a sua experiência, realmente contribui muito isso, eu fico muito feliz com isso. E o senhor tocou num assunto aí, importante, que é o quê? É o fatiamento que já existe hoje na Câmara. Hoje, o senhor, por exemplo, um vereador respeitado, está num gabinete ali, no canto dali, que ninguém sabe onde fica. O senhor merece um gabinete decente, o senhor precisa ser encontrado pelos seus eleitores, e o senhor tem esse problema, porque o seu gabinete é um dos gabinetes, talvez hoje, um dos mais complicados aí. E o fatiamento dos setores. RH é lá, administração é cá, comunicação é acolá. E assim, ninguém sabe, nem alguns vereadores sabem verdadeiramente onde fica os determinados setores. Então, esses são os motivos que levam à necessidade de fazer essa mudança, vereador. Então, o senhor tem razão quando o senhor diz com relação a administrações, tem que melhorar mesmo, o presidente que vem aí tem que apresentar um planejamento do que ele pretende fazer, ao invés de só colocar o nome, tem que apresentar o que eu pretendo fazer uma inovação aqui e ali, para ver se a gente consegue votar num presidente de forma que venha atender os anseios. Também sou a favor da desnecessidade de mandar dinheiro para o executivo para a obra, isso está correto também. Mas defendo, por questão da demora de transição, que vai demorar 2, 3 a 4 meses, que se inicie o processo, que não seja esse problema, mas que inicie o processo da mudança, porque nós precisamos. O senhor precisa e eu preciso.
Meus 2 minutos.
O senhor tem 2 minutos para terminar.
Ô, vereador Jacques Salles, eu não sou contra mudança de prédio. Às vezes a Vossa Excelência não ouviu bem. Eu sou a favor. Desde que a Câmara não paga, porque diz que está diminuindo a receita, e agora vai vir aí 30, 35 mil, vai cair na conta do presidente, futuro presidente. O presidente aí, ele está querendo tirar um peso das costas dele, é um direito que ele assiste, mas por que ele não fez isso antes, nos apagar da luz, daqui 23 dias, ele não é mais presidente do poder? Então por que não fez antes? Por que esse dinheiro aí? Então, faz um TAC, ajuste de conduta, vereador Jacques Salles. Em vez de mandar 50, 70 mil para a Câmara, para a Prefeitura, que esse dinheiro fica aqui e paga esse aluguel. Não dá para entender essa matemática de presidente e mais presidente, e o dinheiro some, todo final de ano não tem dinheiro para pagar nada. Para onde está esse dinheiro? Gato comeu? Não dá para entender. Olha que o dono da Câmara dá para administrar muitíssimo bem. Meu muito obrigado.
Somente esclarecendo, porque não é uma, como diz, não é minuto de réplica, mas só esclarecendo, vereador Mauro, o nosso problema é somente com a folha de pagamento. Né? Nós éramos 15, aliás, a Câmara era composta de 15 vereadores, passou para 23, sem que o subsídio do vereador fosse reduzido. É. Mas passamos para 23 vereadores e ainda tivemos no ano de 2016 um decréscimo, né, uma redução aí no valor do duodécimo. Agora, na verba de custeio, que a lei de responsabilidade fiscal nos cobra isso também, nós temos uma parte que pode ser gasta com, ou deve ser gasta com folha de pagamento e o restante, os 30% do custeio. A economia é feita hoje basicamente do custeio. Quando eram 15 vereadores, a economia era nos dois conceitos aí, nas duas rubricas. Hoje é só nos 30%. A outra está realmente problemática, né? Mas o próximo presidente que assumir vai tomar as atitudes já no início do seu mandato e eu acho que poderemos colaborar e orientar nessa questão. Na sequência do grande expediente, convidamos o vereador Sargento Alberto para o uso da palavra.
Senhor presidente, bom dia. Os demais pares, vereadoras, vereadores, imprensa, presentes aqui nesse plenário. Nesse plenário, como o vereador Mauro disse, poderia ser melhor se houvesse, né, uma preocupação maior desde o início. Mas está aí. Espero que a próxima gestão seja acolhida da melhor forma possível e tenha condições de prestar o melhor trabalho no sentido de acolher aqueles que procuram a administração. Mas, senhor presidente, a minha fala é outra, a minha fala é mais preocupante a nível federal. É a PEC 287 da Previdência, onde ela coloca a polícia militar, bombeiro militar, senhor Luiz Lacerda, na vala comum, aquela que obteve conquista ao longo dos anos, desde sua criação. Hoje está sendo colocada uma discussão que vai tirar toda a seguridade, toda aquela conquista e direitos que foram a eles conquistados. São privados de muitos e de muitas coisas. Não tem adicional noturna, trabalha 24 horas, Natal, Ano Novo, feriado. Não tem horário. É submisso ao comando e ao Estado na sua necessidade de manter a ordem pública. Porém, hoje, nos dias de hoje, de ontem para hoje, nós estamos vendo uma preocupação a nível federal das polícias militares e bombeiros militares. Pois mudarão a Previdência, eles estarão sendo incluídos. Há uma mudança, então, que trará prejuízo, desmotivação. Isso, com certeza, vai lá no finalzinho, lá no prestador de serviço, no profissional, com certeza, diminuir aí, né, o seu compromisso maior. Como é que eu vou prestar um bom serviço se aquilo que eu tenho, aquilo que é me dado, ou foi conseguido, está sendo retirado sem me consultar ou consultar nossas bases? Gente, os juízes, o judiciário, na verdade, não quer que mexam com eles. O Congresso não quer que mexa, mas eles estão mexendo em tudo. E não pedem permissão, e nem procuram, e não querem saber. A Previdência tem que ser revista? Tem. Temos aí um desequilíbrio? Sem sombra de dúvida. Mas é justamente mexendo aonde não deveria que vai sanar isso aí? O cidadão tem carregado esse fardo ao longo dos anos. E quando precisam, de alguma forma, reajustar, buscar dar um equilíbrio nas contas públicas, é o cidadão que paga. Isso é normal? Então não adianta eu usar essa tribuna, os nossos deputados usar a tribuna, o Congresso, a Câmara Federal, elaborar leis, querer que aplique as leis, e para nós, para eles, nada. Gente, é um disparate, é falta de respeito com o cidadão. É falta de respeito com o contribuinte. Aí o cara vai para a aposentadoria, não tem uma assistência médica. Isso vai trazer benfeitoria, melhoria nesse sentido? Então é o seguinte, eu vou me aprofundar mais, mas os senhores também se preocupem. Porque vai atingir a toda a sociedade. Respaldando, resguardando os senhores,
Então temos que falar agora, para aqueles que vão decidir a aprovação dessa PEC 287, e aí eu tenho que falar, porque aqui sou um representante da instituição militar. Há uma preocupação generalizada. E eu digo aos senhores, aqueles que ingressarem na Polícia Militar agora, não tem motivação nenhuma não. Não tem. Porque ao invés de sacar uma arma, vai ter que carregar uma bengala na mão. Para aí que eu não vou mandar alguém te pegar, porque não dá conta não. Como é com 60, 70 anos? Tem condições? E a professora Geli, vereadora aqui, né, eu fiz uma leitura labial, ela fala e os professores, mas ela com certeza citará essa preocupação também logo logo. Mas estou aqui dizendo aos senhores, preocupem, porque os prestadores de serviço, aqueles que cuidam da democracia, né, estão sendo abalados com essa PEC. E eu digo que os estados sofrerão consequências, talvez consequências aí que não terão como consertar. Porque o militar, os seus familiares, os seus dependentes estão preocupados, estarão sim fazendo manifestação, mostrando que essa PEC não ajuda em nada e não trará nenhum benefício, muito pelo contrário, mas sim trará um malefício a essa instituição e a essas duas instituições. Eu me preocupo, senhor presidente, porque também como presidente, o nosso presidente lá fez um compromisso de não mexer. Essa mudança ainda ela é vaga, não há ainda um sentido, quer dizer, caberá ao governo estadual fazer essa transição. E é aí que preocupa. E eu pergunto a mim mesmo, será que o nosso governo tem compromisso com a segurança pública? Porque desde quando eu estou aqui, eu estou vendo só coisa negativa ser colocada, ou imputada, ou imposta à Polícia Militar, ao Bombeiro Militar. Então eu quero pedir aí ao senhor governador, se ela for aprovada, que o senhor tenha consciência, né? E tenha compromisso de não deixar que esses profissionais sofram na pele esse abuso, essas consequências. Eu, vereador Pereira, o senhor pediu a parte e eu vou dar uma parte, vereador Sérgio Pereira.
Muito obrigado, novo vereador Sargento Alberto. A fala de Vossa Excelência é importante, é uma preocupação que eu também tenho como militar, porque só quem é militar sabe o que o militar passa. Ele é militar 24 horas, ele não tem hora extra, ele não tem nada, ele só tem um salário dele bruto, e se você for colocar as horas trabalhadas, dá o dobro de qualquer trabalhador comum tem. Igual muitas vezes o pessoal fala, ah, você está de prontidão, aí vai ficar aquartelado 48 horas, não ganha nenhum centavo a mais. Então o militar é uma carreira diferenciada e realmente merece ser tratado com diferença. Nós temos, já que tem que cortar na carne, o orçamento é muito grande, que corta na carne dos próprios políticos, dos próprios juízes. São as pessoas que realmente ganham uma maior quantidade e que está agregado um valor muito grande também. Então nós temos que, tem pessoas aí do Legislativo que um mandato só já aposenta. Poucas sessões já aposenta o Senado Federal, então isso é um absurdo, é um disparate que acontece. E esse dinheiro é pago pelo nosso imposto. Então tem que começar, sim, mas começar no Congresso Nacional. E depois descer para os outros locais que realmente precisa ser mudado. Para depois chegar no contribuinte final, que é o mais prejudicado, é o que mais paga impostos e que menos tem resultado do pagamento dos seus impostos. Parabéns, eu vou falar, muito obrigado.
Obrigado, vereador Sérgio Pereira. Vereador Luiz da Serra, por gentileza.
Quero cumprimentar Vossa Excelência, vereador Sargento Alberto, por esse depoimento. Vossa Excelência, que sempre foi um defensor aqui nessa casa, desde o primeiro mês do seu mandato, das questões aí envolvendo a segurança pública, envolvendo os policiais. O senhor é o legítimo representante dessa categoria aqui nessa casa. E acho até injusto, Vossa Excelência, não ter sido reconduzido aqui para um novo mandato, pelo tanto que o senhor fez aqui, não só por essa categoria, mas também pela população de modo geral. Mas o senhor tocou num assunto aí realmente preocupante, e o curioso é que todas as medidas, o que mais preocupa, é que todas as medidas que esse novo governo federal está fazendo, em relação às medidas econômicas é para fazer o trabalhador pagar a conta pela crise. A gente não vê uma medida para fazer o banqueiro pagar um pouco da conta da crise. A gente não vê uma medida para ver o empresário, aquele rico, ajudar a pagar a conta pela crise. Só o trabalhador, só o assalariado é que está sendo penalizado aí. Na previdência social, nos direitos aí conquistados que estão sendo, os direitos sociais que estão sendo retirados. Então, todas as medidas até agora é para fazer o trabalhador pagar a conta. E na questão da segurança é mais preocupante ainda, porque o policial, os servidores aí da segurança pública, eles vão ficando cada vez mais vulneráveis perante o bandido. Então tem que fazer o contrário mesmo. Tem é que se fortalecer o policial militar, o policial civil, as forças de segurança, para poder combater o bandido. Porque o bandido é fortalecendo cada vez mais de forma ilegal e o próprio governo retirando as condições do policial e poder enfrentar o bandido e trazer a segurança para a nossa população. Mais para frente nós vamos falar mais desse assunto, mas Vossa Excelência está de parabéns.
Obrigado, Vila Luz da Serra. Senhor presidente, terminando essa fala. Mas a preocupação é essa, a vulnerabilidade que estará a segurança pública a partir do momento da aprovação, com certeza trará uma consequências negativas, porque a preocupação do policial ou da policial em prover sua família, ela com certeza estará abalada, no pensando num resguardar futuro. E aí eu digo, apesar de nós termos consciência do compromisso, podemos ser abalados pela corrupção também, porque com certeza estaremos mais vulneráveis e isso será aproveitado por aqueles que usam desse artifício. Devolvo a palavra, deixo aqui o meu repúdio.
Obrigado, Sargento Alberto, digno representante da nossa segurança pública aqui nesse plenário. Gostaria aqui de registrar a presença e agradecer o vereador eleito, Américo, que está aqui, se faz presente aqui no plenário. Seja muito bem-vindo, desfrute das nossas humildes instalações. Provavelmente, de acordo com a situação, o senhor vai trabalhar nesse plenário, né? Espero que não, mas vamos em frente. Obrigado, vereador Américo. Também para o uso da palavra, vereadora Miriam Garcia.
Bom, nobre presidente, eu gostaria de cumprimentar o vereador eleito Américo do nosso partido. Presidente, ouvi. E todas as falas, elas, na verdade, falaram uma só coisa, economia. Falaram o país que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um país falimentar. À beira de uma falência. Nega? Como? Temos estados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, pedindo falência. Você já ouviu isso? Está fechando as portas? Não existe isso. O que você faz com as pessoas que vivem? Bom, eu não sou muito da razão para PT não, viu, vereador Luiz Lacerda? Mas eu vou dizer para o senhor tem razão. Porque não me importa a sigla que a pessoa pertença, ao partido que a pessoa pertença, que esteja na direção do país, que faça as coisas, eu bato palma. Eu já levei paulada demais porque eu não agrado ninguém. Cansei de levar paulada, do que lado. E eu acho que isso, essa falta de respeito com o cidadão, quando vocês estavam falando aí, eu estava lembrando de pessoas passando fome, porque estão desempregadas. Pessoas sérias, perderam o emprego. E estava lembrando do dinheiro boiando lá no Rio de Janeiro. O cara, eu acho, pegou 45 mil reais boiando. Dinheiro boiando. Dinheiro roubado. Que sobrou demais. E foi jogado fora. Boiando dinheiro. E o pai de família, a mãe de família passando necessidade. Não vou nem falar fome. Porque o vizinho dá um pouco de arroz, o outro dá um pouquinho, um punhado de feijão e o outro dá um pouquinho de açúcar. Mata a fome. Mas fica se sentindo lesado, sem dignidade. Nós estamos vivendo um país que não quer saber do cidadão. Se morrer, é lucro. É menos gente na fila do SUS que eles roubam dinheiro. É menos gente para tentar. Porque já que não está trabalhando, não está pagando imposto. Morrendo é alívio. Não vai aposentar. Então, assim, é um país esquisito. E eu não ia nem falar isso, eu ia falar sobre a economia. Nós passamos 4 anos. E não é só 4 anos, não. Eu vivi umas 2, 3 inundações aqui. Na época do Gerson inundou, uma época anterior inundou, enchia a rua de Ciaba para cá, porque nós estamos no nível inferior da rua. Vivemos muita inundação. A Ana, que trabalhava aqui no arquivo, tadinha, secando papel. O pessoal que trabalhava no arquivo, que era bem ali, a luta danada que era para preservar os documentos da Câmara. Passamos 4 anos aqui agora. Meu gabinete, se alguém for lá, vai ter dó, mas não precisa ter dó não, porque a gente sabe que a gente tem que fazer economia. É um gabinete muito, muito simples. Era uma lanchonete, né, vereador? Né, amigo da empresa? Era lanchonete, alugaram. Não reclamei, não abri a boca para reclamar. Por quê? Nós, políticos, temos que dar o exemplo. Nós, políticos, temos que ser exemplo. Então, quando está se discutindo o aluguel de um novo plenário, eu não estou discutindo nenhum conforto, não acho nem que possa ser confortável, porque não vai ser a construção da Câmara. Nós estamos vivenciando um período que eu saía na rua, coisa que eu não tenho culpa, que é quem constrói é a prefeitura, quem faz a gestão é a prefeitura, teve licitação, ah, os vereadores, a Câmara foi reconstruída errado. Eu falei, se dependesse de mim, não era, porque eu sou terrível, tem hora. Então, tem todas essas coisas. Nós vivenciamos isso. Então, quando nós, eu vi algum, o vereador Gleim, eu vi o vereador Ederson, vi o que o vereador Mauro falou, o vereador Jackson, quando nós falamos em mudança de plenário, aluguel de um novo imóvel, eu estou falando que falta 23 dias para começar um novo mandato. Eu estou falando que daqui 23 dias é um novo presidente. Não quero nem dizer que o nosso atual presidente não tenha capacidade para ser eleito. Ele pode ser reeleito, que é um novo mandato, ele pode ser reeleito, acredito que vai disputar, mas eu não vou votar porque eu não sou mais vereador, eu perdi a eleição. Então, não sei nem os nomes que são. Então, assim, eu acredito que é uma reeleição. Então, nós acreditamos que 23 dias. E aí eu estava me questionando. E a lei de responsabilidade fiscal? Na minha cabeça, eu vou reler essa lei todinha hoje. Não custa nada aprender, aprender sempre é útil. A lei de responsabilidade fiscal, na minha cabeça, me diz que um gestor não pode deixar dívida para outro gestor. Que as dívidas assumidas têm que terminar no seu mandato. Não sei aonde vai uma presidência de Câmara. Mas como você pode fechar um contrato de aluguel há 20 dias de você deixar de ser o presidente da casa? Sem você pagar sequer o primeiro aluguel, que em geral os aluguéis são pagos vencidos. Ou seja, quando começar em janeiro, vai pagar em fevereiro. 2 minutinhos, vereador. Vai pagar em fevereiro. E você não vai pagar sequer o primeiro aluguel vencido. O atual presidente, atual mesa, eu não sou a favor, nem o Gleim, não sei os outros. A atual mesa opta por isso. Mas a atual mesa, ela não vai desembolsar o dinheiro para pagar isso. Vai ser a outra mesa. A outra mesa pode ser reeleita, todos os membros que aqui se reelegeram para vereadores. Não estou discutindo quem é. Mas eu não posso fazer dívida para outra pessoa pagar, mandar o vizinho meu pagar. Não posso. Então é nesse ponto. E se o país, quando eu comecei, nós estamos vivendo um país falimentar. Nós estamos vivendo, ontem eu estava assistindo a Globo News. Ai, me deu um aperto no coração. Que país é esse? Que país, meu filho, meus amigos, os jovens que eu amo tanto, as crianças, tem tantas crianças lá na igreja, já teve um evento lá na igreja, tanto adolescente, tanta criança lá. Que país é esse que essas pessoas que eu amo tanto vão viver? Vai ter jeito? Tem que ter jeito. Qual o sofrimento das pessoas? Então eu acho que nós temos que começar na nossa casa. E a nossa casa hoje é a Câmara Municipal. E ela tem que dar o exemplo de economia, austeridade. Economia é ruim, é bom gastar dinheiro à toa. Mas economia a gente tem que dar exemplo de austeridade. Austeridade assim, é cortar tudo, tudo. E é isso que nós temos que fazer, é nesse ponto de vista que eu estou falando. Mas eu gostaria de desabafar uma coisa, vereador, antes de dar uma parte para o senhor no finalmente. Olha, essa história de aposentadoria. Gente, que vergonha! Que vergonha a Previdência jogar em cima do cidadão, tá quebrando. Ah, vamos enviando. Vereador Jean, o senhor sabe tanta coisa de justiça. Vamos abrir a boca e falar por que está quebrando? Peraí, todo mundo está sabendo por que está quebrando a Previdência. Fica vermelho e fala a verdade. Então vai para o cidadão e fala, ó, a Previdência está com esse déficit. É porque esse dinheiro da Previdência foi para tal lugar. Ele foi desviado. Ele foi mudado. Você sabe, aquela pessoa que consegue aposentar com R$1.000 está pagando salário de 20 mil para o fulano. Vamos rever todos os valores pagos pela Previdência verdadeiramente? A Previdência vai ser uma caixa preta que vai ser aberta. Porque você só pode pedir ajuda se você falar a verdade. Eles vão falar a verdade do dinheiro empregado pela Previdência? Essa caixa preta vai ser aberta sobre os altos milionários salários? Vai ser? Vai ser aberta para a população? Será? Ou simplesmente nós vamos mais uma vez pagar a conta? O brasileiro, quando eu falo que eu nunca votei R$1 de aumento de imposto aqui na cidade de Anápolis, não voto, não voto, e agora não voto mais, eu não votei aumento de IPTU, não voto nem R$1, eu nem discuto. É que quando eu ouço falar em aumento de imposto, em tirar as coisas do cidadão, eu começo a me sentir, eu vejo o cidadão como um jegue. Sabe aquele burrinho da roça? Que você bota dois cestos grandes, enche de milho de um lado, enche de milho do outro, e o burrinho vai arrastando os pés dia a dia. Isso é o cidadão brasileiro. Ele não dá conta mais de pagar. E seja imposto, e seja energia elétrica, seja água, que seja aluguel, seja o que for. Tudo está saindo das costas dele. Ele não dá conta mais de carregar estruturas pesadas como essa. Está tudo muito bonito. Vereador Luiz Lacerda, quero ver senador, deputado federal cortar R$1 deles. Por que sem a disposição? Qual que é o valor médio do salário dos funcionários lá? Porque você sabe que o valor dos salários dos funcionários de Senado, de Câmara, é muito maior que o nosso salário de vereador. O que, é isso? Tem porteiro que ganha 2-3 vezes o que ganhamos, nós sabemos disso. E aí, vai cortar na carne ou vai mandar mais uma vez a gente pagar a conta? Só que, nisso de pagar a conta, vocês estão lembrando? A gente morre, o burro cai de tanto peso. Só que a gente caiu e acabou. E é isso que está acontecendo. Não tem mais gente para trabalhar, não tem trabalho para ser feito. É isso que está acontecendo. Infelizmente, a nossa nação tem que repensar. E tem que achar homens e mulheres dignas para repensarem a nação. Aqui a gente só fala. E lá eles podem fazer e assinar. Obrigado.
Obrigado, vereadora Miriam Garcia. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jerry Cabeleireiro por até 10 minutos.
Pedro e você. Senhor presidente, exercício Hamilton Filho, nobres pares, público presente aqui hoje na Câmara Municipal, mídia que cobre mais essa sessão ordinária. Quero aqui cumprimentar meu amigo de faculdade, meu amigo Alan, grande parceiro, estudioso aí do curso de Direito. Um abraço aí. Seja muito bem-vindo a essa Casa de Leis. Senhor Presidente, o que me traz a essa tribuna nesta manhã de hoje é uma certa indignação com a forma que está sendo tratada a nossa cidade nesse período chuvoso. As nossas ruas, lamentavelmente, estão ficando intransitáveis. por conta de tanto buraco e a falta de manutenção. Eu sei que é um período complicado, onde a chuva castiga o tempo todo, no sentido aí da palavra. Nós precisamos e agradecemos muito a Deus pela chuva. Agora, nós temos que ter uma certa organização, mesmo em tempo de transição, para que o serviço, vereador Sargento Pereira, não pare. É inadmissível a forma que estão lidando agora no final desse mandato com relação à manutenção da nossa malha asfáltica na cidade de Anápolis. Peço aqui ao colega secretário Leonardo para que concentre aí um esforço para que essa manutenção seja feita de uma forma que a população tenha um pouco mais de conforto agora no final de ano. Um outro detalhe muito importante, nobres pares, é a falta de compromisso e a péssima qualidade do serviço dessa empresa que fez aquela canalização na Avenida Universitária. Um absurdo que está acontecendo com o dinheiro nosso, dinheiro do povo. O asfalto, na primeira chuva, foi embora com a enxurrada. Está intransitável a entrada e saída ali do Recanto do Sol por conta de tanta lama, tanto cascalho embaixo do viaduto. É um absurdo e eu não vou aliviar aqui, não. Eu tenho certeza absoluta que os secretários e todos os servidores da Secretaria de Obras estão ouvindo essa sessão aqui. Outro detalhe que eu falei semana passada, e lamentavelmente essa casa não está tendo credibilidade, e nem o Ministério Público. Porque tem um requerimento de minha autoria para se fazer um trabalho ali na rua Dona Andrelina e na rua Professora Idalina Mazzitelli, para retirar o acúmulo de água dessa rua, que não permite que os moradores dessa região possam ter o prazer de pintar suas fachadas. Os rebocos estão caindo. Ora, o executivo, ele tem que ouvir essa casa. Lamentavelmente, não estarei aqui na próxima legislatura para continuar brigando, lutando, para que o povo tenha mais respeito e que os seus impostos, que são caros, que pagam caro, seja revertido em benefício. Mas eu peço, está aqui o vereador Américo, que está chegando, peço que Vossa Excelência seja aqui nessa casa imparcial, que não tenha que puxar nem para um lado nem para o outro, seja imparcial, que lute pela nossa população, que use essa tribuna aqui para que a voz da população chegue a essa casa, assim como os nobres pares que conseguiram reeleição. Que sejam imparciais e que traga para essa tribuna aqui a voz da nossa comunidade. Senhor presidente, o sargento Pereira falou aqui com relação... Pereira não, o sargento Alberto. Eu não vou nem tocar na PEC. Eu vou falar da segurança que nós não temos na cidade de Anápolis. Eu ando, eu trabalho, além do mandato aqui, eu trabalho com a música, e geralmente músico trabalha na noite. Nós não estamos vendo viatura nas madrugadas, gente sendo assaltada nos pontos de ônibus, marginais fazendo e desfazendo nas ruas da cidade de Anápolis, nas portas das escolas. E aí eu quero pedir ao senhor governador, eu tenho certeza absoluta que a nossa voz, ela atravessa fronteiras,
e de Anápolis para Goiânia, é muito perto, através da rádio que está transmitindo essa sessão, através do canal de televisão, que chegue até o governador, esse clamor da nossa população, por mais segurança. Não adianta ficar aqui falando só da PEC, do que estão fazendo lá em cima. Nós temos que tratar o assunto aqui, na raiz. É aqui que está doendo, vereador Jean Carlos. A falta de segurança, a falta de compromisso. Em épocas de política, sai nas ruas, passa um óleo de peroba na cara e sai pedindo voto. Ora, as mudanças têm que acontecer. Reformas é obrigatório de agora em diante, em todos os setores. Agora, não podemos ficar aqui, nessa legislatura ainda, salvo engano, um ano e pouco, nós fizemos uma comissão de vereadores aqui e fomos falar com o governador a respeito da água. Nós batemos aqui nessa tecla durante 4 anos e não tivemos resposta positiva por parte do governador e da Saneago, do que diz respeito à estrutura da Saneago. E é do mesmo jeito com a segurança. Estamos aqui chovendo no molhado. Não está acontecendo o que a população precisa. Não está vindo dos impostos que nós pagamos o respaldo. Nós não temos segurança na cidade de Anápolis. E aqui eu quero isentar os agentes, os policiais. Eu não estou falando de competência, não, porque eles têm competência para isso. Eu estou falando da falta de efetivo, da falta de estrutura. Não se faz segurança nos tempos de hoje, que o bandido tem metralhadora e você tem que enfrentar com canivete. E eu estou falando aqui do nosso município. Eu não tenho a prerrogativa de falar do estado, Américo. Mas eu moro no estado de Goiás e tenho que falar sim, através dessa casa de leis, do nosso estado, do nosso município e do nosso país. Eu acho que tem que se fazer investimento em todos os setores, na área de educação, na área da saúde. É por isso que tem que mexer na Previdência, porque estão roubando lá em cima. Uma corja de bandido, de ladrões, que usa todos os setores. A Lava Jato tem que continuar assim. Agora, o dinheiro que estão lá fora tem que ser repatriado, viu, Miriam Garcia? Tem que ser repatriado e tem que ser fiscalizado, porque senão ele some na estrada. Ele não chega aqui. Agora, tem que mexer sim na aposentadoria, eles têm que mexer na educação, eles têm que tirar dinheiro da saúde sim, para tapar o buraco que eles fizeram. E aí, o estado sofre, o município lamenta vidas sendo ceifadas por falta de segurança. Em plena época de chuva, está faltando água. Direto nós estamos ouvindo da população que está faltando água. Água tem demais. Não tem a responsabilidade para fazer os investimentos onde é preciso. Nós sabemos, foi prometido aí, né, que iria municipalizar a água. Eu quero ver municipalizar essa água. Não tem gestor ainda que vai ter essa condição de municipalizar a água em Anápolis. Mas o governo do estado tem condição sim de fazer investimento e resolver a questão da água em Anápolis e a questão de segurança. Senhor presidente, só mais um minuto. Vereador Lacerda, Vossa Excelência está com um projeto meu há 8 meses. Eu pedi para Vossa Excelência, aí nos bastidores, para que eu não precisasse usar essa tribuna, para que o senhor devolvesse o meu projeto. É o projeto que altera o nome da Rua Água Fria.
um dos familiares está aqui, que é tio do rapaz, que me pediu para que fizesse esse projeto, e Vossa Excelência está segurando esse projeto. Vossa Excelência falou que era para evitar constrangimento com a família. Constrangimento está sendo agora, porque 8 meses para o senhor relatar o projeto e o senhor não devolveu o meu projeto. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jair Cabeleireiro. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Pedro Mariano, que irá dividir seu tempo com o vereador Frevo Dair.
Senhor presidente em exercício, nosso primeiro secretário, pastor Weathers. Bom dia, nosso colega vereador. Bom dia, minha nobre colega vereadora Miriam Garcia, né, a musa aqui do plenário, né, da cama aqui, né. Quer comentar o Candinho hoje? Fazia tempo que eu não via ele ali, ouvindo ali, né. É, Candinho? Ô, Candinho, faz tempo que eu não te vejo aí, acompanhando. Senhor presidente, exercício. Senhor presidente, a preocupação que me trago aqui hoje é sobre a BR-153. É aquelas duas pontes ali, pastor Vilmar, perto do Livre Campo. Aí o Divino Félix sempre está aqui, hoje ele não está. É uma pessoa que tem aquela chuva de domingo, ele estava lá com a Polícia Federal e ele mostrou um vídeo que é assustadora, e tem uma das pontes que está com rachadura. E tem que tomar a providência ali rápido, é interditar lá, porque passa carreta de 30 toneladas, onde vai numa grande chuva aí que acontece a tragédia, né? E a tragédia, ela vem, ela não anuncia. Então, que tem condições de gente prevenir, é ótimo. Agora, a outra preocupação, pastor Ed, o senhor que é engenheiro, é que interditar lá, como vai ficar o trânsito, o pessoal vem do norte e do sul. Vai ter usar ali a JK, a Universitária, Santa Maria, né? Talvez até a Brasil. Vai ficar. E como que essas carretas com 30 toneladas, 40, bitrem vai passar aqui, né? É, vai ser uma complicação, mas tem que tomar medida lá rápido. E parece que a Polícia Federal já está sabendo, a Rodoviária Federal já está sabendo. Teve lá, o Divino Fé que mostrou o vídeo no celular. É coisa de assustar. Hoje, foi me passar lá hoje, eu não passo de carro. Prefiro dar volta, viu, pastor? Mas, o que é? Tem que tomar a providência. Qual a primeira providência? Vai ter de interditar lá até tomar a providência para arrumar lá, viu, Paulinho? Porque depois da tragédia, a gente fica chorando, né? E a gente já está acionando aí também outros órgãos para ver isso. Então, o Divino Fé, eu quero parabenizar ele, pastor, mas naquela grande chuva, aquela chuva de mandar por Deus, ele estava lá filmando lá a água, filmou a rachadura num dos pés de uma das pontes. Então, é um perigo estar ali, qualquer momento pode, né, acontecer, cair e acontecer uma tragédia. Dou a palavra.
Vereador Pedro Mariano, é o seguinte, ali já aconteceu várias tragédias. Vidas já foram ceifadas ali, prejuízos com rodagem de carro, enfim. Agora, aquela situação ali, eu acho que só será resolvida se houver interferência do Ministério Público, porque, a não ser que a população feche aquela BR lá e faz um movimento. Porque quantos vereadores aqui que já fizeram ofício, já mandou ofício pro DENIT, e até agora, você é mais um que está expondo essa situação agora com maior gravidade, devido ao maior número de água. Devo a palavra.
Obrigado, pastor Vimar, no raciocínio aqui, o senhor me contribuiu muito nisso que eu estou colocando aqui. É sobre água lá também, onde fica postando, nós também colocamos ofício, requerimento também, que é igual o senhor, fora as vítimas já foi, né? E uma vida não tem preço, né, pastor Vimar? Infelizmente não tem preço, né, Paulinho? E está aqui na região nossa. Então, fosse no outro lugar, a gente tem essa preocupação. Mas aqui está nos olhos nossos. E que não tomar essa providência, eu comecei a analisar e o Divino Félix, domingo, acompanhou lá, me mostrou. E que amanhã, se tiver a oportunidade, você pede para você ver o vídeo. A gente fica com medo mesmo. Então, tem tragédia, a gente tem, né, tem condições de prevenir, né, antes de acontecer igual aconteceu com o avião lá, tivesse abastecido, não fosse a economia de 17 mil reais, o piloto não tinha levado a vida dele e mais de outros, mais de 70 pessoas, né? Senhor presidente, é como eu, o Frei Valdeir, né, nós decidiu a parte, aí já venceu o meu tempo, eu estou devolvendo a palavra para Vossa Excelência, senhor, dirigir para ele.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Então, para dividir o tempo, convido a tribuna por até 5 minutos, o vereador Frei Valdeir de Jesus.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, a imprensa que nos acompanha aqui neste momento. Senhor presidente, quero, antes de começar a minha fala, agradecer ao vereador Pedro Mariano pela parte que me concede aqui para a gente fazer um discurso, principalmente porque ontem eu não consegui tempo dentro da pauta para falar sobre o projeto de lei que nós aprovamos ontem. Eu só usei a palavra só para discutir o projeto. Mas vamos fazer uma análise aqui hoje desse projeto que foi aprovado ontem e também da realidade que nós enfrentamos hoje, que já foi até colocado de certa forma ontem, com relação às creches. Olha, será que essa administração... Primeiro quero valorizar, evidenciar a importância dessa administração, aí envolve Antônio Roberto Gomide, envolve João Gomes, com relação aos CMEIs. Nós tínhamos uma realidade antes deles e temos outra realidade hoje, na questão de construção, de ampliação dos CMEIs que nós temos hoje na cidade de Anápolis. Ainda está muito aquém daquilo que precisa. O déficit é muito grande. Mas diante desse déficit, aí vem a Constituição que diz que todo cidadão tem direito à educação. Isso é constitucional. Certo? Mas diante da lei que fala que todo cidadão tem direito à educação, existe um problema antes disso. Existe a necessidade que está, na minha opinião, está acima da lei. Se nós tivéssemos uma estrutura de CMEIs espalhados em toda a cidade, com vaga suficiente, aí nós poderíamos sim aplicar a lei. Todo cidadão tem direito à educação. Ou seja, temos uma estrutura de CMEIs espalhada em toda a cidade para atender e cumprir a lei. Quando isso não acontece, o que é prioritário? É colocar a lei em execução ou atender às necessidades da população, principalmente dos mais carentes. Então, o critério que foi adotado nesses últimos 8 anos, e aí eu quero aqui elogiar e também criticar o Ministério Público resolve muita coisa quando a população não consegue. Mas, às vezes, também, o Ministério Público deveria questionar mais ou chamar o Legislativo para participar de algumas discussões sem tomar uma decisão unilateral. Porque às vezes o Ministério Público chama para fazer um TAC com a Prefeitura, mas esquece que existe outro poder, que é o Legislativo. E quem sabe das demandas da população, a necessidade da população, não é só o Executivo e nem tampouco o Judiciário. Somos nós, o Legislativo. Então, que o Judiciário pudesse, os promotores pudessem, quando for discutir uma situação como essa, que pudesse estar envolvendo também a Câmara. Porque nós sabemos da realidade da população. Então, quando se definiu que as creches seriam usadas através de sorteio, nós estamos simplesmente cumprindo a lei, cumprindo a legislação, cumprindo a Constituição, mas nós estamos esquecendo que existem algumas necessidades importantíssimas com relação às creches. Existem famílias que não têm condição de estar colocando as suas crianças em uma creche particular. E a mãe, o pai, todos precisam trabalhar e normalmente não têm condição ou não tem uma pessoa para cuidar daquelas crianças. Então, para mim, seria muito mais importante estar atendendo essas famílias carentes do que simplesmente dizer que a educação é um direito de todos. Então nós tínhamos que primeiramente estar privilegiando essas famílias. Com relação ao projeto que nós colocamos ontem, que é a creche noturna, não estamos aqui preocupados se essa creche vai oferecer educação. Nós estamos simplesmente usando esse projeto para dizer que as creches noturnas, elas funcionarão como abrigo para as crianças enquanto a mãe, o pai estão trabalhando, talvez no horário noturno, a prefeitura, o poder público, ofereça um lugar para que essas crianças possam ficar em segurança e aí sim, no outro dia, a mãe, o pai passa lá, pega a criança e leva para casa novamente. Então, acho que esse projeto, eu queria ter mais tempo para estar discutindo, mas esse projeto, ele com certeza, inclusive foi até usado por um candidato a prefeito, né? O projeto já é antigo aqui na casa, mas foi usado como campanha de um dos candidatos a prefeito, colocando como a creche noturna uma opção interessante aí para a próxima administração. E esse projeto foi aprovado ontem, certamente, como ele é autorizativo, certamente o próximo prefeito terá condição de colocá-lo em prática, e eu acho que vai atender bem a população, e principalmente aquela população carente, não é a população que precisa de creche, mas que não tem tanta necessidade. Então, certamente, esse projeto queria ter mais tempo, mas, infelizmente, o tempo acabou, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Ontem eu não estava presente na sessão durante a discussão desse projeto, mas estava acompanhando pelo rádio, e é importante também que, além da família ser carente, é importante a questão de trabalhar, porque, infelizmente, né, nós que andamos muito aí na cidade, nós conhecemos mães carentes que não trabalham, que ficam em casa e o filho está na creche ocupando a vaga de uma mãe que precisa trabalhar. Precisa se buscar uma ferramenta também para que dê um prazo realmente. E isso, para que essa mãe, às vezes, ela está desempregada, mas ela tem ali uns 6 meses para conseguir um emprego e tal, e comprovar que está trabalhando e que precisa deixar a criança na creche. Porque se a mãe não trabalha, é importante essa mãe cuidar do seu filho, ter a presença da criança. Nada substitui o cuidado da mãe para com seu filho. Agora, evidentemente, devido à necessidade de um trabalho, para suprir o seu lar, a mãe precisa deixar o filho na creche para estar trabalhando. Ordem, então é importante ver essa questão também. Convido para fazer uso da tribuna ainda no grande expediente, por até 10 minutos, o vereador Luiz Lacerda. E escrevo o vereador Jean pela ordem em seguida.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa que nos acompanha, populares aqui nesta manhã de hoje. Senhor presidente, a princípio eu ia usar a tribuna para falar de outros assuntos aqui, mas vamos deixar para a semana que vem. Me vejo aqui até na obrigação de prestar alguns esclarecimentos aqui a respeito dos temas que foram falados, dos assuntos que foram discorridos aqui na manhã de hoje, que é em relação aí à nossa Câmara Municipal, em relação ao que foi colocado aqui, principalmente pelo vereador Mauro Severiano e alguns outros colegas. Eu, como fui presidente dessa instituição por 2 anos, inclusive a construção dessa obra começou aí no nosso mandato, a permanência aqui também, a decisão de permanecer aqui também nessa casa, mesmo com as obras, foi feita aqui também durante a vigência do nosso mandato, então, até por isso eu me sinto na obrigação de prestar aqui alguns esclarecimentos, para que não fique dúvida aí, não para nós, que nós vereadores já estamos aqui, já cansados de saber o que, que vem acontecendo aqui, a própria imprensa também sabe, mas a população, depois principalmente das conversas que nós tivemos aqui hoje, a população pode ficar meio confusa. Então, eu quero iniciar dizendo o seguinte, hoje nós temos o Tribunal de Contas dos Municípios com um rigor muito grande, principalmente em cima das câmaras municipais. Então, qualquer informação a respeito do que a Câmara recebe, do que a Câmara gasta, do duodécimo, de quantos funcionários tem a Câmara Municipal, qualquer informação nesse sentido, está no portal da transparência, à disposição de qualquer cidadão que entrar no site do Tribunal de Contas dos Municípios, vereador Jackson Charles. Então, hoje, não tem mais nada escondido. Depois dessa lei de responsabilidade fiscal, o gestor que não for transparente, o gestor que não prestar conta em cima da risca dos seus atos, certamente ele vai ser punido. Então acabou aquela fase de citar
sonegando informações da população. Acabou aquela fase lá de que o gestor fazia o que fazia e ficava encoberto. Hoje é tudo transparente. Nós temos os mecanismos de transparência, que é o portal da transparência, tem o diário oficial do município, onde tem que ser publicado, tem as informações em jornais oficiais, que toda decisão da Câmara tem que ser publicada ali. Então, hoje, qualquer cidadão tem acesso às informações da Câmara, da Prefeitura. Por quê? Porque é dinheiro público. Dinheiro público. Então, qualquer um que quiser saber o que é que acontece nas câmaras, pode ir lá e acessar, que vai ter ali as informações. Em relação à nossa Câmara Municipal, eu quero até falar aqui uma... Eu acho que o gasto com o Legislativo de todo o país, com as câmaras municipais, com as assembleias legislativas, com o Congresso Nacional, eu acho que realmente precisa ser revisto. Nós temos hoje um gasto muito excessivo com o Legislativo. Agora, quando se fala nas câmaras municipais, se fala em cortar gasto nas câmaras municipais, sempre a conversa começa pelo salário do vereador. Não, vamos reduzir o salário do vereador, que aí está resolvido. Então não adianta nada você reduzir o salário do vereador e continuar repassando 2 milhões de reais por mês para a Câmara Municipal, igual é o nosso caso aqui. O salário do vereador, ele consome pouco mais de 10% da receita do duodécimo. E quando vão falar em cortar gasto no Legislativo, todo mundo quer começar pelo salário do vereador, pelo salário do deputado. Não é por aí. Eu acho que realmente tem que ser revisto, mas desde que corte das câmaras municipais, desde que se corte das assembleias, do Congresso Nacional, mas o gasto com o Legislativo, eu vejo que ele tem que ser revisto mesmo, a nível nacional. Agora, não da forma que é colocado, falando apenas em cortar aí salário de vereadores. Inclusive, nós já tivemos até PEC nesse sentido, para tentar reduzir aí esse salário. Mas tem que ser revisto, sim. Nós, quando fomos a Brasília lutar para voltar as vagas nas câmaras municipais, vereador Vilmar Silvestre, nós lutamos também para diminuir os duodécimos. Ao mesmo tempo que nós lutamos para aumentar o número de vereador, nós também lutamos e conseguimos reduzir o duodécimo. Não foi o que a gente queria, mas foi reduzido. Anápolis, por exemplo, naquela época era 6%. Nessa mesma PEC que aumentou o número de vereador, nós conseguimos reduzir os duodécimos de todas as câmaras municipais. Inclusive, o mínimo era 5%. Hoje é 3,5%. Cidade igual São Paulo. Então, naquela luta de voltar o número de vereador, nós também, na nossa PEC dos vereadores naquela época, incluímos a redução dos gastos com o Legislativo. Aqui em Anápolis, nós caímos de 6% para 5%. Com essa nova PEC dos vereadores. Agora, quero esclarecer aqui um pouco em relação à nossa Câmara. Quando, viu, vereador Mauro, principalmente Vossa Excelência, gostaria que escutasse aqui. Primeiro, a Câmara Municipal, ela constitucionalmente, ela só pode gastar com salário 70% do que ela ganha. Então, na realidade, quando se fala que nós temos lá 2 milhões de duodécimo, temos mesmos, mas a Câmara não pode consumir isso com salário. É só 70%, está na Constituição. E dentro dos 30%, e aqui tem dois problemas. A gente tem falta de dinheiro dentro dos 70% e tem sobra dentro dos 30%. A Câmara Municipal, ela não pode ficar, as câmaras, ela não pode ficar com recurso em caixa de um ano para o outro. Então sobrou ali o duodécimo, sobrou dinheiro desse duodécimo, no final do ano, ela tem que fazer a devolução. A construção da nossa Câmara, que foi um acordo que foi feito pela mesa diretora na época que o Cirinha era presidente, em 2009, eu era assessor parlamentar do prefeito Antônio Gomide, foi feito um acordo naquela época de ir constituindo um fundo, para que a gente pudesse lá para frente construir o novo prédio da Câmara Municipal. Esse fundo, e a Câmara Municipal, ela não tem dinheiro mesmo, ela não pode fazer obra. Então, como é que isso entrava? Era em devolução de duodécimo, porque chega no fim do ano, tem que ser devolvido. A Câmara não pode gastar aquele dinheiro que fica em caixa. Então, muita gente estranha, está devolvendo dinheiro para a Prefeitura. Tem que devolver mesmo. Esse dinheiro, ele é da Prefeitura, ele tem que ser devolvido. Inclusive, quando nós licitamos aqui a folha da Câmara, que nós conseguimos uma luva aí de 700 mil reais da Caixa Econômica Federal, esse dinheiro não é da Câmara, ele é da Prefeitura. Nós colocamos na conta da Prefeitura, inclusive, nessa conta que era para construir o novo prédio da Câmara Municipal. Depois não vamos falar mais disso, mas só resumindo a respeito do problema de sair daqui ou não. Por que que nós permanecemos aqui, mesmo derrubando parte do nosso plenário? Quando
chegou ao ponto de derrubar aqui parte do nosso plenário, a empresa na época exigiu a nossa saída daqui, desde já daquela época, foi no início de 2014. Só que tinha a promessa, o Mauro, até o mestre Oba que estava ali, muito amigo nosso, como é que era o nome dele, Mauro? O Miro. Ele falou para mim que entregaria a obra, essa parte nova que estava fazendo, ele falou que até outubro daquele ano, certeza que ele entregaria para nós essa parte aí. Como faltava poucos meses, eu falei, então vamos aguentar por aqui, para não ter que arcar com um novo aluguel e tal. E o que era o compromisso? Ele entregaria essa parte nova, a gente passaria para lá, com muito mais conforto e tudo, e aí sim, ele daria continuidade na obra nesse restante aqui. O compromisso é que em outubro ele entregaria ali. Por isso que nós tomamos a decisão de nos virar por aqui mesmo, que era um período muito curto, e ficar até que entregasse parte, aquela parte. Infelizmente, vereador, porque senão, depois que o senhor fala pela ordem, por favor, porque senão não dá para me explicar aqui o que eu quero. Aí nós tomamos a decisão de permanecer aqui, porque seria um período muito curto, mas já sabendo que aqui não tinha condições de permanecer. Ele falou, mais cedo ou mais tarde, vocês vão ter que sair. Mas em outubro eu te entrego a parte nova. Aí nós permanecemos aqui, devido a essa conversa dele, mas já sabendo que desde aquela época a gente já tinha que sair daqui. Mas já se vão 3 anos. Daquele compromisso que foi feito até agora, já se passaram 3 anos. E praticamente já está impossível mesmo a gente permanecer aqui. E quando eu falo que nós temos que sair daqui, não é por causa dos vereadores, não. É por causa da população que nos procura aqui. Aqui não tem mais condição de permanecer. Vê o acesso aqui ao nosso plenário. O acesso aqui é por uma escada, uma porta só, descendo escada. Não tem a mínima condição de uma pessoa com deficiência acompanhar aqui a nossa sessão. Então, quando nós tomamos aquela decisão de permanecer aqui, é porque era por um período muito curto, até que aquela parte ali fosse entregue, que o compromisso era para outubro daquele ano. Aí, por isso que eu coloquei aqui, nós conseguimos fazer uma economia de 3 anos de aluguel. 3 anos, mas agora, realmente, existe um consenso na cidade que é impossível permanecer aqui. Para onde que vai? Quem que vai tirar? Se é essa mesa ou se é a outra, tal? Não estou discutindo isso. Mas a necessidade de sair daqui agora, ela é real. Nós não tomamos a decisão de sair naquele momento porque me prometeram que em pouco tempo, em poucos meses, a gente já poderia passar para a parte nova, aí sim economizaria o aluguel, não ia precisar, por isso que nós tomamos aquela decisão. Mas agora chegou no limite. Eu acho que vocês têm que... Nós já estamos sendo cobrados, já escutei esses dias mesmo na emissora de rádio falando que aqui já está fedido, que está inundado, que tem que... E é verdade. Aqui da agora para frente é só piorando. Não tem condição mais da gente receber aqui. Não, aqui a condição de permanecer aqui... Ela não está ruim, não é só para os vereadores, não, é para o público que nos procura aqui. Como é que nós vamos continuar recebendo pessoas aqui nesse plenário? Então, por que que nós não saímos já desde aquela época? É porque tinha o compromisso da empreiteira de, em poucos meses, entregar essa parte nova para nós, aí sim a gente passaria para lá e economizaria o aluguel. Só que já passaram 3 anos de sacrifício. Eu acho que é praticamente impossível a gente permanecer agora. Então, eu estou usando a palavra aqui apenas para explicar por que eu vi falando. Por que não saiu antes? Não saiu antes por isso. Era para sair sim, eu fui pressionado naquela época a sair. Só que tinha esse compromisso da empreiteira que, viu, presidente, que em outubro entregaria, por isso nós permanecemos aqui daquela época. Mas a necessidade de sair é desde aquela época. Obrigado, presidente, depois nós vamos falar mais pela ordem.
Obrigado, muito obrigado, vereador Luiz Lacerda. Coincidiu o seu argumento, que foi o mesmo... usado por mim, e havia realmente compromisso e a expectativa de já estarmos ocupando parte da Câmara Nova nesse momento. Ainda nesse período era para estarmos ocupando principalmente a parte que abrange os gabinetes e parte da parte administrativa também. Bom, sem mais espaço no grande expediente, fica encerrado o grande expediente e para início... da ordem do dia, solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum.
Vereador Pedrinho de Porto Rico, vereador meu amigo Paulo de Lima, vereador Pastor Vimar, vereador Hamilton, vereador Jean, vereador Luiz Santos da Serra, vereador Vespa, vereador Jacques Salles, vereador Geli, vereador presidente Elisier, vereador Pastor Wenderson, vereador Maurão. Quórum suficiente, presidente.
Bom, hoje nós temos importante matéria e para ser discutida a lei orçamentária anual e com várias emendas.
Portanto, vamos conceder a palavra apenas aos dois inscritos e depois, se houver espaço, concederemos aos demais vereadores que solicitarem o uso da palavra pela ordem. Primeiro momento, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu ia falar em dois temas, mas eu pedi a palavra ao vereador Luiz, eu vou falar sobre esse negócio. Vereador, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, falando de 70%, 30%, eu estou careca de saber disso. Só porque as outras gestão fez um acordo com a prefeitura, isso é inconstitucional, não é TAC, fez um acordo de cavaleiro, isso aí não é lei. Por que que a Câmara tem que passar 100 mil reais por mês no nosso duodécimo para a prefeitura? É um acordo, isso não dá certo.
Pela ordem, presidente.
Então, é isso que não dá, um acordo de cavaleiro foi feito entre presidente e o chefe do Poder Executivo. Isso não dá certo. Então, se fosse um TAC, tudo bem. O que eu não concordo, não é a Câmara sair daqui. Em vez de passar esses 100 mil reais por mês, vereador Jacques Chaves, para lá, pega esses 100 mil reais e paga o aluguel. Agora vem o presidente e os ex-presidentes, vereador Lezier, diz que está diminuindo despesa. Ué, que despesa é essa? Manda os 100 mil reais para a prefeitura, esse dinheiro poderia ficar aqui para pagar esse aluguel. Vossa Excelência, eu acho que não entendeu o meu recado. É isso que eu estou falando. Vem fazer isso no apagar das luzes? No outro governo, no outro presidente? Eu vou ter que falar, convencer, sensibilizar o presidente que não manda dinheiro para a prefeitura, 100 mil. Que esse dinheiro é da Câmara. É o duodécimo. Nós trabalhamos em cima do duodécimo. Câmara pagar aluguel? Não existe isso. Não existe. Ele tem que trabalhar em sede própria. E se tiver nas outras locações, nem do tempo que ela foi no CRA, era a prefeitura que pagava. Não sei se a Vossa Excelência sabia. Era a prefeitura que pagava. Quando o presidente era o doutor Muriti Escobar, aquilo era alocado. Agora, Câmara pagar aluguel? Não existe isso aí, não. Um estatuto em um. Então, senhor presidente, é isso que fica aqui minha gritaria por causa disso. Câmara pagar um aluguel para... É a prefeitura que tem que pagar fora do duodécimo. Então, por isso, senhor presidente, eu queria entrar numa discussão aí que não é minha, mas puxando sardinha para o meu prato também, o projeto vereador Gerard, no segundo do plenário, me deu um tempinho. Aquele projeto que eu acho que ele pediu da mão do Luiz Lacerda ali, aquele projeto, eu vi uma falha ali, uma tremenda falha, aquele é inconstitucional. Rua Água Fria, está na Constituição que não pode trocar a rua de nome para nome. Se for... eu vou dar um exemplo que eu já falei aqui. Até motivo de risada. No primeiro mandato meu, o motorista do Vôr Martins, ele mora numa rua ali, chama Catingueiro. Catingueiro nós todos sabemos o que é, né? Então, louco, eu queria trocar esse nome de Catingueiro para outro nome. E não deu certo. Se pode trocar nome de rua, é número para nome. Se for a rua 4, para nome. De nome para outro nome não pode. Então... é isso que houve um inconstitucional do projeto, só isso. Estou comprando uma briga que não é minha, por isso que o projeto está lá na mão do Luiz Lacerda, que eu fui o relator desse projeto, na minha comissão. Então, não tem condições. Aí está ferindo a Constituição, mãe. Rua não se troca, igual a Zé Sarney ali. Não pode trocar por outro nome. Se ela fosse Rua 58, 59, aí poderia. Só se rasgar aí o estatuto, só isso, obrigado.
Não está aqui Jean Carlos, então Luiz Lacerda, o último a usar o uso da palavra pela ordem.
Obrigado, presidente. Apenas para continuar nesse assunto, para esclarecer, eu não quero nem fazer polêmica em cima disso, não, mas apenas para esclarecer a nossa população. Vereador Mauro, quando foi instituída a lei de responsabilidade fiscal, o senhor lembra, o senhor é que nessa casa tem mais de 20 anos, o senhor lembra como é que era, por exemplo, a questão do repasse para a Câmara Municipal antigamente? Por que que criou uma PEC obrigando os municípios, hoje o município, a prefeitura, a cada dia 20 do mês, ela é obrigada a repassar o duodécimo para as câmaras municipais? E para que isso? Para a manutenção das câmaras. E por que que tem essa exigência na Constituição? É porque os prefeitos, o senhor lembra disso, é da sua época, ficava fazendo aqui chantagem com os projetos. Claro que quando eu falo os prefeitos, não estou colocando todo prefeito, que isso vai de caráter de cada um, né? Mas existia essa brecha dos prefeitos ficar fazendo chantagem em cima das câmaras. Vocês votam os projetos, senão eu não... Então naquele tempo, o senhor lembra, tinha prefeito que ficava aqui, ficava 3 meses sem passar o duodécimo da Câmara. Vossa Excelência pode confirmar o que eu estou falando.
Tinha prefeito que atrasava o Dodeste da Câmara 3-4 meses.
Isso é verdade.
E ficava fazendo chantagem.
Com os projetos em cima dos vereadores.
Aí veio uma emenda constitucional obrigando os prefeitos a todo dia 20 repassar o dinheiro da Câmara, porque senão ele pode incorrer em crime de responsabilidade na lei de responsabilidade fiscal. E com esse Dodeste agora, é as câmaras que têm que se manter, inclusive em pagamento de aluguel para os seus próprios aí, para suas instalações físicas. Não tem nada de inconstitucional nisso. Esse repasse que está sendo feito para a prefeitura para ajudar na construção da Câmara, ele entra legalmente como devolução de duodécimo, que tem que devolver mesmo. A Câmara ela é obrigada a devolver aquele duodécimo que ela não gasta. E esse acordo que foi feito, esse dinheiro dessa devolução, desse fundo que foi constituído, ele entra como devolução de duodécimo. Agora, e a prefeitura, inclusive, não tem lei nenhuma que obriga também a prefeitura usar esse fundo para a construção da Câmara, não. Foi um acordo que foi feito, que está sendo cumprido, mas não tem também lei nenhuma que obriga a prefeitura a usar esse fundo para a construção da Câmara. Uma vez que a obra ela é de obrigação mesmo da prefeitura. A Câmara não pode construir obra. E dinheiro que ficar em caixa aqui na Câmara no fim do ano, todo jeito ele tem que ser devolvido para a prefeitura. Então ele é devolvido e colocado lá nesse fundo da obra da Câmara. Mas não tem nada de inconstitucional nisso. Esse repasse para as câmaras municipais, ele foi regulamentado através de emenda constitucional, justamente para evitar que os prefeitos pudessem ficar fazendo chantagem com a Câmara. Inclusive, o senhor sabe que tem vereador aqui de salário de 96 que não recebeu até hoje.
Eu fiquei 6 meses sem receber.
6 meses sem receber, porque os prefeitos não faziam o repasse. Por isso que teve essa emenda constitucional obrigando os prefeitos a fazer o repasse todo dia 20. Só para esclarecer, presidente.
Obrigado, vereador. É bom essas pontuações, porque a polêmica está no ar e para esclarecer principalmente aos contribuintes. Vereador Jean, o senhor não está no plenário no momento, faz questão de usar a palavra nesse momento, Jean?
Pela ordem.
Por favor, então, seja breve.
Queria fazer um comentário aqui, obrigado, presidente. Em relação ao projeto do Frei Valdair, eu solicitei a elaboração ali de uma indicação sobre as creches noturnas, para que essa casa direcione aí a administração, sobretudo já com a perspectiva do novo mandato, para que em sendo sancionado e programado aí a criação das creches noturnas, que eu acho que é necessário, especialmente no nosso município, que tem indústrias que trabalham em terceiro turno. A indicação, vereador Jacques, se nós possamos dar prioridade para implantar a creche noturna nos proximidade do setor do DAIA, que, sobretudo, aqueles funcionários das empresas do período noturno são residentes no setor municipalista, no Jardim Esperança, nas proximidades ali do DAIA. E também nos conjuntos próximos conjuntos habitacionais populares, como Copacabana, o Leblon, que nós sabemos que tem várias pessoas que também têm, né, trabalho noturno no DAIA. Então, portanto, essa é uma consideração que tinha sobre essa indicação ao Executivo. Sobre a questão da Câmara Municipal, da gestão e da possibilidade da locação para mudança da sede, eu creio que uma coisa é certa: a permanência aqui é inviável. Nós sabemos que, como bem disse o Lizier, a qualquer momento podemos ter um incidente. Infelizmente as coisas acontecem. Está aí a chuva, uma intempérie imprevista, derrubou o feirão da Alexandrina. Agora, eu não estou dizendo que vai acontecer isso aqui, mas aqui está entrando água, a parte elétrica está danificada, o sistema hidráulico não funciona mais. Agora, a possibilidade de locação é uma necessidade e não uma opção nesse momento, né? Um local insalubre, que infelizmente às vezes a gente tem que deixar aqui por causa de alergia, de mofo, etc. E assim, a unificação dos gabinetes com a parte administrativa e o plenário, para dar mais funcionabilidade à Câmara Municipal. Agora, o que tem que ser observado é o que a Câmara está sendo responsável. O local adequado, o local com valor correspondente à realidade do orçamento da Câmara e também das necessidades que possam conferir à Câmara condições de trabalho. A população está preterida hoje em participar da Câmara. não cabe mais de 10 pessoas aqui, infelizmente. E uma das prerrogativas do Poder Legislativo é a participação popular. Então nós temos que observar isso aí. Agora, está iniciando agora, não quer dizer que vai se consumar nesses próximos 23 dias. É preciso que tenha responsabilidade, observe o devido processo legal, mas que nós temos que ter um local adequado para não ficar refém de ficar solicitando local para realizar as sessões solenes, realizar sessões especiais. Isso é inegável. Portanto, eu gostaria de fazer essas considerações. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Passamos agora a pauta da ordem do dia, que é a lei orçamentária anual. Esclarecendo, lembrando aos nobres pares e esclarecendo à população que regimentalmente, quando há uma lei orçamentária em trâmite nessa casa ou em plenário, nenhuma outra lei, nenhum outro projeto entra na pauta das discussões. Portanto, iniciemos agora a leitura da lei orçamentária anual para discussão e votação.
Processo número 116/2016, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município de Anápolis. Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro 2017, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição Federal. As comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento foram favoráveis ao projeto com emendas.
A lei orçamentária para o ano de 2017 está em discussão.
Discutindo.
Na discussão, o representante do Executivo nessa casa, Paulo de Lima.
Presidente, demais colegas vereadores, primeiramente, presidente, o projeto de lei de orçamento anual de 2017, a previsão para mais de 1.267 milhões, né, é a previsão. Essa previsão se tornou viável pelo aumento de frotas de veículos de Anápolis, que hoje ultrapassa mais de 200 mil carros. Então, por isso que teve esse aumento, que no ano passado, o orçamento, a LOA foi de 1 bilhão e cento e poucos, né? Agora, com esse ano, teve um aumento, é uma previsão, evidentemente que a gente sabe que isso é uma previsão. Juntamente com a vereadora Geli, na parte do orçamento, a gente discutiu muito junto aqui, ela... esses dois anos como representante do prefeito nessa casa e com a ajuda da vereadora Geli e demais colegas vereadores que todos nos auxiliou, queremos que esse projeto, evidentemente o orçamento tem que ser aprovado, né, mas com as emendas, eu quero que todos os vereadores sintam à vontade, né, se tiver que fazer alguma discussão, evidentemente que nós temos discussão a fazer sobre o orçamento de 2016 para 2017, que agora vem outro prefeito, né, outra administração, mas é a obrigação da Câmara deixar já o orçamento, né, a previsão do orçamento para 2017 pronto, né, que outro prefeito possa desenvolver todos os projetos da cidade. E Anápolis, como uma cidade cristã, uma cidade de desenvolvimento muito grande, tem aí o seu orçamento mais de 1 bilhão de reais, né, quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. Então, a importância é isso aí. As diversas emendas que apresentamos, teve a emenda do Mauro Severiano, do Jean Carlos, do Paulo de Lima e da Geli. Os demais vereadores não apresentaram emendas, porque já sabe que no orçamento para 2017 já está abrangendo a maioria desses pedidos dos vereadores. Então, com certeza, o novo prefeito terá responsabilidade em administrar esse valor que será distribuído na cidade em 2017. Eu peço aos vereadores, nossos colegas vereadores, que aprovem, né, o projeto da lei orçamentária anual, a LOA, que, da forma que ela está sendo, com as emendas e tudo mais. Eu agradeço a todos os vereadores, né, por esse apoio nessa liderança do prefeito João Gomes nesse ano de 2016, né, e eu mais juntamente com a Geli e todos os companheiros. A gente agradece muito a compreensão de todos os nossos vereadores, né? Às vezes a gente teve polêmica, mas nunca teve um desrespeito à nossa pessoa. Então, eu agradeço muito de coração a todos os meus colegas vereadores que nos ajudou durante o ano de 2016, que estaremos juntos aí na política, se Deus quiser, em interesse da nossa cidade de Anápolis. Que um feliz 2017 a todos os vereadores na cidade de Anápolis. Então, e a população em geral. Eu agradeço o apoio que eu tive de todos eles. Então, um abraço especial ao nosso presidente e à mesa, que sempre teve um grande respeito a toda a minha pessoa. Então, agradeço pela liderança do prefeito. Com a minha responsabilidade, presidente, fiz o que eu pude e o que a gente pode fazer como vereador. Então, a gente sabe que ser líder de prefeito, principalmente num país de muita crise, é muito complicado. Mas estivemos aqui junto, né, trabalhando junto com a população. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador.
Discutindo, presidente.
Paulo de Lima, só um instante. Eu gostaria de salientar aqui, às vezes os 9 vereadores vão discutir a emenda. Nós colocaremos, nós temos vamos votar o texto original, posteriormente as emendas, que poderão ser discutidas em globo, por tema ou individualmente. Então, não vamos nos ater às emendas. Falar sobre o global, né? Posteriormente, passaremos as emendas. Já na sequência dos inscritos, vereador Jean Carlos.
Já, presidente, sobre o projeto originário do prefeito, a perspectiva de 1 bilhão e 260 milhões, é bom dizer à população que é justamente isso, uma perspectiva. Esse ano, o orçamento foi orçado, 2016, salvo engano, 1 bilhão e 170 milhões. Mas o orçamento realizado, ele vai ser em torno de 880 milhões. Então, a realidade é que a expectativa de receita não se consumou, por conta até da retração econômica do país. Então, assim, porque às vezes a população pensa, 1 bilhão, né, vereador Luiz Lacerda, e 260 dividido por 12, então a receita mensal é 100 milhões. E não é verdade. A receita mensal hoje está girando em torno de 70 milhões. E as despesas subiram a galope. A verdade é essa, né? Tudo subiu e o reflexo está aí no arrocho fiscal que todos os municípios do país estão atravessando. Então, a previsão orçamentária é que tenhamos esse recurso, o que nós torcemos para que seja. Mas é bom se dizer que é preciso, né, contingenciamento e ajustes para que nós possamos realmente torcer para que seja realizado um valor mais próximo. Que se você pegar hoje a previsão de orçamento de 2016 de 1 bilhão e 170 para 880, vai dar em torno de quase 20% a menos o não realizado. Então é importante dizer isso, porque é a mesma coisa da gente esperar algo que às vezes não vai ser realizado e frustrar aí as expectativas. Mas é dizer que está contido aí na lei o programa orçamentário, as metas, as prioridades e a possibilidade do prefeito municipal fazer as suplementações na ordem de 38%, que é para, de repente, modificar o orçamento de determinada secretaria. Sobretudo, como há a previsão de uma reforma administrativa, é importante realmente que se tenha essa prerrogativa, que já era prevista nas outras leis orçamentárias. Então, a lei orçamentária é muito técnica, mas é bom esclarecer isso à população, que nós torcemos, sim, para que seja efetivamente conquistado um orçamento no próximo ano dessa natureza. Mas que as previsões, nós sabemos, não são das mais otimistas, né? Então fica aí a consideração de que nós teremos sim um orçamento previsto de 1 milhão e 200, mas que a realização nem sempre é o que está previsto. Devolvo a palavra.
Também discutindo o texto original, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, do texto original não vou falar nada. É como o vereador Jean falou, é muito dinheiro, viu, vereador? 1,5 bilhão. Agora, na minha emenda, eu vou votar na emenda do vereador Paulo de Lima, viu, Paulo? Porque aquela emenda me satisfaz o ego e da população de Anápolis, e também na emenda do Jean. Eu coloquei uma emenda aí, o valor da emenda, vereador Jean, 3 milhões. Pode ser muita coisa, mas para o município não é. É uma estrada. Deus, quando eu cheguei na Câmara, eu tinha vontade de colocar essa emenda, mas sempre o prefeito vetava. E eu coloquei no orçamento, pode ser dinheiro do Tesouro Municipal. É uma...
não sei se é estrada o nome certo, uma avenida que vai do Recanto do Sol até o Filóstro. Aí os donos de imobiliário especulador falam, não, eu vou fazer. Mas quando é que vai fazer? É hoje? Amanhã? Depois? Então, o senhor pode discutir depois, aí em cima, que o senhor pode pedir, nós estamos discutindo a matéria, por favor. Então, que é um Deus nos acuda, vereador Gé, 6 horas da tarde, para sair daquele bairro onde você mora, um bairro muito bacana. 6 horas da tarde, ninguém sai daquele bairro, é só uma saída ali, naquele, quando o Parada Dura era vivo ainda, né? Pouca gente sabe quem morreu. Ali, fala naquela encruzilhada do Parada Dura, até no trevo, vai tudo fila indiana. Vai ter hora que você fica 10 minutos ali para sair. Dali daquele local onde ele mora, até na BR-114, até vir naquele pontilhão, que eu não considero ali um viaduto. Ali para mim é um pontilhão, na BR-153. Que viaduto para mim tem aquelas manobras. Então eles fizeram um pontilhão, tudo bem, eu tenho isso. Então, ninguém aguenta entrar ali às 18 horas, vereador Luiz Acero, e também na volta para casa. Então, não tem saída do Recanto do Sol, Parque Residencial das Flores, é ali no Vale do Sol. E a cidade está aumentando e só tem aquela saída ali, fila indiana, Frei Valdeir, aquela rua estreita. Então, eu estou pedindo no orçamento aqui, na minha emenda, que faça outra saída que vai ali para o Recanto do Sol, ali, ó, passa no meio daquela região de chácara. Aí fala, é uma autônoma imobiliária, tem que lutear. Não, o prefeito não precisa fazer um loteamento para sair, fazer outra saída. Ali no Recanto do Sol, só tem saída ali para a BR-114, ou senão para a região de chácaras. Então é complicado ali. E eu estou tentando, como o vereador Jean tem tentado também, pôr uma via ali do Jandaia até na Vila Fabril. E tem condições de fazer. Mas todos é do anexo Itamaraty para a Vila Fabril. E é uma necessidade muito grande. Também uma via ali do anexo Itamaraty até o vereador Vilmar, você que já morou naquela região. Uma via ali do anexo Itamaraty, na região baixa, que eu tenho em cima e embaixo, região baixa, eu estou devolvendo a minha palavra, até a Avenida Mauá. É, não dá 200 metros, vereador. Então, o que faça ali? Por que tem que sair do Itamaraty e vir cá na antiga Alterosa? Porque é uma via estreita. Então, tem que ver o fluxo de veículos, que é um Deus nos acuda, na hora do pico ninguém sai desses locais. Então eu gostaria que a próxima gestão...
Conclua, vereador.
Só isso, estou devolvendo a minha palavra aí. Obrigado.
Novamente, eu gostaria de solicitar aos pares, para não discorrer sobre as emendas. Nós teremos o momento oportuno para tratar das emendas e eu acho que fica um foco melhor, né, porque nós estamos ainda no texto original.
Para
a discussão do projeto original, Luiz Lacerda.
Senhor presidente, a nossa discussão em cima desse projeto é mais ou menos nessa linha aí que já discutiu o vereador Jean Carlos. Apenas para esclarecer, nós aqui que somos aí os fiscais desse orçamento, os fiscais aí do dinheiro público, e a obrigação nossa também está esclarecendo a população como é que funciona isso. E o vereador Jean Carlos disse bem. Porque se fala muito aí que a prefeitura nada em dinheiro, que tem dinheiro sobrando, e não é bem essa a realidade. Esse orçamento é uma previsão que pode se concretizar ou não. E aí também já está incluída ali, inclusive, as verbas carimbadas, aquelas que já estão consolidadas, todas elas já estão aí, já também previstas nesse orçamento, que são verbas que o prefeito nem pode mexer. Já está para aquela finalidade que ela foi colocada aí, no orçamento. Tem também aí aquele percentual destinado para a saúde, para a educação, que o prefeito municipal, tanto esse como o Roberto Naves, que vai entrar, o prefeito Roberto Naves, que vai entrar o ano que vem, ele não pode gastar esse orçamento do jeito que ele quiser. Tem as regras, tem as normas. Então, quando se fala em 1 bilhão e 200 milhões, dá realmente aí a impressão que a Napa arrecada 100 milhões de reais por mês e que o prefeito vai ter esse dinheiro de 100 milhões para gastar do jeito que ele quiser, que não é bem a verdade. A arrecadação do município hoje gira em torno de 70 milhões de reais e só a folha de pagamento está consumindo já quase mais do que a metade disso. E nós sabemos que as despesas, elas são crescentes. Enquanto nós estamos tendo aí um recuo na receita, ao mesmo tempo a gente está tendo aí um avanço nas despesas, o que é preocupante, sim, hoje, não só para a cidade de Anápolis, mas para todos os municípios do Brasil. Os prefeitos que vão tomar posse agora em janeiro, eles vão tomar realmente uma situação
preocupante, não só aqui em Anápolis, mas em todos os municípios. Quero aproveitar até para parabenizar o prefeito João Gomes, que nesse ano de 2016, que era um ano político, ao invés de fazer política, ele teve que fazer gestão, vereador Mauro Severiano. Senão, não teria dado conta, principalmente, de pagar o salário do servidor. Nós corremos um risco muito grande esse ano de ter atraso aí nas folhas do servidor. Porque a nossa folha de pagamento do servidor, ela já está beirando os 40 milhões de reais. Deixa eu ver que realmente é um número aí muito grande, um valor muito expressivo para o município. Mas a folha ela vai aumentando, independente de ter contratação ou não, independente de se dar aumento na folha ou não, ela tem aquele crescimento vegetativo, que tem as vantagens aí do plano de cargo para o servidor. Então, a situação realmente preocupante, que quando se fala em 1 bilhão e 200 milhões de reais, parece realmente que é muito dinheiro, que é uma verdadeira fortuna. E é mesmo. Só que na hora que vai gastar isso, com tantos programas, com tantas leis, com tantas normas que tem para o município gastar, realmente esse gasto é feito de forma apertada e o prefeito realmente tem que dar conta do recado ali, trazer na ponta do lápis, senão pode desandar as contas do município. Obrigado, presidente.
Também na discussão, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Sem dúvida nenhuma, o Jean e também o vereador Luiz Lacerda já discorreu grande parte aí do que gostaríamos de falar, mas queremos, assim como o vereador Paulo de Lima, agradecer o empenho da Comissão de Finanças, que fez um trabalho de excelência, né, Mauro José Severiano, Paulo de Lima, vereador Frei Valdaí, vereador Sargento Alberto, vereador Gerri, vereadora Miriam, e tá faltando, e hoje a professora Geli, né? Então, sem dúvida nenhuma, um trabalho de muita responsabilidade em um orçamento para o ano de 2017. E resta dizer que isso é um planejamento. E se é um planejamento de ações, que por certo vai aí trazer melhorias para a cidade de Anápolis. E esse planejamento, ele não é um planejamento engessado, e pode, sem dúvida nenhuma, haver os remanejamentos, a lei já prevê isso, é um aspecto legal, e são as diretrizes para o ano de 2017, e que está orçada aí em 1.267.300, e foram apresentadas 3 emendas do vereador Jean, 5 do vereador Paulo de Lima, 1 do vereador Mauro e 2 da vereadora professora Geli. Então, foi um trabalho muito dinâmico que foi realizado e nós queremos, obviamente, pedindo o voto dos pares para aprovação desse importante projeto, para que a lei orçamentária para o ano de 2017, também, assim como o Luiz, parabenizar essa gestão pela forma de aplicação das verbas no ano de 2016. Nós estamos vendo, vereadora Miriam ocupou hoje a tribuna para falar, quantos municípios e quantos estados estão aí em dificuldade financeira para pagamento de 13º, pagamento de salários e também para as obras do município. E nós estamos vendo com todos os problemas, e sabemos que problemas existem, mas com todos os problemas, Anápolis caminhando na saúde, caminhando na educação, e com todos os seus servidores com pagamento já do mês de novembro, que foi realizado no dia 30 do mês. Portanto, sem dúvida nenhuma, merece o nosso respeito, merece os nossos cumprimentos, e foi uma gestão muito responsável, porque era um momento político e não foi gasto nem o total do que foi orçado. E resta também salientar que parte desse orçamento é destinado aos convênios, que esperamos que possa vir aí verbas do governo estadual, do governo federal também para o município de Anápolis. É apenas isso, senhor presidente, mais uma vez agradecer a todos da Comissão de Finanças pelo excelente trabalho.
Muito bem. Também na discussão da proposta original, o vereador Frei Valdaí.
Obrigado, senhor presidente. Esse projeto, senhor presidente, de mais uma previsão orçamentária, eu já participei de várias vezes aqui nesta casa, como também como deputado, mas eu sei que é importante, sei que é necessário que o executivo mande para cá esse orçamento para que seja aprovado por esta casa,
Mas, de certa forma, eu me sinto assim muito alheio a toda essa discussão e ao projeto, porque, de fato, a gente não participa muito diretamente. Nós discutimos, nós damos sugestões e, às vezes, até apresentamos emendas. Eu não apresentei nenhuma vez, porque eu já sei como é que funciona, não é? Então, eu me sinto assim muito distante desse projeto, porque tudo que nós apresentarmos aqui certamente não vai ser acolhido pelo Executivo, principalmente quando se trata das emendas do orçamento em si, né, com propostas, com sugestões de novas obras, enfim, a gente fica só aqui para aprovar. Então, em nenhum momento eu quis apresentar emendas, porque como deputado eu fiz isso, fiz um trabalho de várias sugestões, de várias emendas, e depois o governador simplesmente não acata nenhuma, como aqui também o prefeito não acata nenhuma. Então, a gente fica muito alheio. Eu sugiro até que para a próxima legislatura e para o próximo prefeito, que de fato se coloque em prática o orçamento participativo. Aí sim nós vamos estar participando diretamente da LDO, de toda essa previsão. Porque cada vereador poderia colocar R$300 mil para a sua região. Vai construir uma ponte, né? O Mauro estava falando de fazer a ligação de um bairro ao outro. Vai construir uma praça. Aí sim nós nos sentiríamos mais diretamente ao projeto e participando mais diretamente dentro da LDO com as nossas sugestões, com as nossas emendas. Agora, do jeito que está, de fato, ficamos muito alheio a tudo isso que está sendo discutido. Então, para a próxima legislatura, para o próximo governo, que vocês na Câmara aqui pudessem estar cobrando isso do prefeito, a questão do orçamento impositivo, participativo, que eu acho que é interessante até para enriquecer e trazer os problemas dos bairros para ser colocado aí dentro do planejamento da prefeitura. Devolvo a palavra.
É muito bem colocado, vereador. Sempre há, porque nós estamos falando da lei orçamentária, né? Então, como a gente vai fazer emenda à lei orçamentária se não for mexer com o orçamento? E aí tem sempre a justificativa do executivo de identificar a fonte dos recursos, né? E isso aí fica no remanejamento do executivo. A gente não tem como criar fonte de recursos para aquilo que a gente quer beneficiar a comunidade. Mas fica aí também como indicativo, né, do anseio do vereador e da comunidade, que os vereadores, nós estamos aqui, todas as emendas foram apresentadas, seguramente veio da comunidade, veio da população, né, para a gente tentar colocar na lei orçamentária anual. Também na discussão, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, minha discussão é na mesma linha de raciocínio do Frei Valdair, de Vossa Excelência. Eu, durante os 4 anos, os 3 primeiros anos, eu discuti bem. No primeiro ano, os 2 primeiros anos, inclusive, eu era o presidente da Comissão de Finanças. Nós, né, quando veio a lei orçamentária, principalmente no primeiro ano, havia uma expectativa muito grande daquilo que nós, como vereadores, poderíamos fazer para atender a população anapolina. E à medida que os anos foram passando, a frustração foi aumentando e o desânimo vai aumentando com relação à lei orçamentária. Realmente o executivo ele faz o que quer, da maneira que ele quer. Existe aqui um orçamento, mas existe aqui uma suplementação de 38%. Isso dá mais ou menos 500 milhões, aproximadamente 487 milhões, que o prefeito pode suplementar dentro dessa lei orçamentária aqui, que nós estamos aprovando, votando, e com certeza vai ser aprovada. Então, assim, fica uma coisa mais ou menos para inglês ver, como diz o ditado, né? Existem aquelas audiências públicas que são feitas nos bairros para ouvir a população, os vereadores trazem suas demandas, nós vamos aqui ter hoje 12 emendas apresentadas, mas no final das contas, no frigir dos ovos, o prefeito é que tem a caneta na mão, ele vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, né? Não vale muita coisa aqui o legislativo nesse ponto.
Uma parte, vereador.
Uma pequena alteração que contribuiria muito para o vereador, para a população, seria realmente o orçamento impositivo, onde o vereador ele poderia atender a sua população, a sua região, com emendas que o prefeito seria obrigado a aplicar naquela obra. Dou uma parte aqui ao vereador Frei Valdair.
Não, só para complementar aqui, fiz um cálculo rápido aqui. É, anualmente, os 23 vereadores, tendo aí a condição de estar colocando no orçamento impositivo R$300 mil, que já ajudaria bastante cada setor, cada bairro, ficaria em R$6.900.000.
Então,
é isso?
E o que que acontece, vereador Frevaldaí? Qual a minha frustração do mandato, pastor Vilmar Silvestre? É que o vereador, ele tem uma obrigação, e é uma das principais funções do vereador, fiscalizar o executivo. Então ele tem que fiscalizar o executivo, mas ele tem a população cobrando obras ali na sua região. Se ele cobra o executivo, aponta algumas falhas do executivo, as secretarias fecham as portas e a sua população ali, o seu eleitorado, ele não é atendido. Então ele fica sempre andando em ovos, tentando atender a população e tentando também não constranger muito o executivo, e isso é inconcebível. O legislativo, ele tem que ser independente. O legislativo tem que ser independente. Só que, da maneira como é a legislação, da maneira como são as leis, dos poderes que tem na sua mão o executivo, o legislativo, na grande maioria das vezes, ele fica na mão do executivo. E aí, quando tem um vereador que já é oposição mesmo, e que não está nem aí para a obra, o negócio dele é só cobrar o executivo, e aí vai para essa linha. Então, os vereadores que estão chegando, nós tivemos aqui o Américo, está aí, e que tem experiência política, o vereador tem que escolher: ou eu vou ser um vereador que vou atender a população e procurar levar obras, ou eu vou ser um vereador de tribuna que vou cobrar e vou fiscalizar e vou bater no executivo. Não tem como ser um vereador que leva obras para a sua população e que fiscaliza como tem que ser fiscalizado o executivo. Então, essa é uma das frustrações que eu trago comigo no final do meu mandato. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito bem. Também, vereador Jackson Charles, na discussão da proposta original.
Na verdade, eu quero apenas complementar a fala dos vereadores Odair, o Ederson, o vereador Mauro. O orçamento é uma peça obrigatória da Constituição. Se nós não aprovarmos ela agora, o município não poderá fazer absolutamente nada. Ela tem que ser aprovada. Então, nós estamos aqui cumprindo com uma obrigação constitucional, né? Vereador Valdair, vereador Edson, vereador Mauro. Vereador Mauro pontuou um problema seríssimo, que, embora não tenha êxito no seu pedido, ele está fazendo o papel dele de pontuar a necessidade. Já é um grande passo, né? E tudo isso, eu particularmente sou um vereador que evito, não apresento absolutamente emendas no orçamento. Exatamente porque eu sei que ela é uma peça, ela é flexível, ela pode ser perfeitamente alterada, pode ser obedecida ou não. Então acho que o prefeito acaba que faz aquilo que tiver na cabeça dele e da sua equipe e pronto, acabou. E aí o que é que vai resolver isso? É exatamente essa peça que nós estamos tratando aqui, que é o orçamento impositivo, que já é discussão nessa casa, que nós temos cobrado todos os dias da agilidade desse projeto, que esse projeto vai dar, além de legitimidade, né, para o exercício do mandato no legislativo, conforme o vereador Ederson disse, ao invés de ser apenas mero coadjuvante, né, passaria a ser protagonista no exercício do mandato e nos benefícios da cidade com a implantação do orçamento impositivo. E aí, também o nosso orçamento impositivo obedece às regras contidas na Constituição Federal, que é, obrigatoriamente, 50% daquele recurso que for destinado ao vereador, ao legislador, ser aplicado na saúde, conforme consta na Constituição Federal. Então, eu acho que é uma peça fundamental, ela é essencial para a valorização, credibilidade do exercício do mandato do vereador, e o vereador vai poder sim fazer compromisso com a sua sociedade, porque o orçamento sendo impositivo, o prefeito será obrigado a cumprir com o orçamento e fazer aquilo que foi determinado e prometido pelo vereador aos seus eleitores. Então eu quero aqui só compartilhar com meus companheiros essa agonia e essa decepção que o Ederson mencionou, compartilhar também com as participações dos vereadores que fizeram as emendas, de forma a pontuar as necessidades, e dizer que eu estou cumprindo com o meu exercício de vereador, votando por uma obrigação constitucional para que a prefeitura possa exercer e executar as obras para o povo anapolino. Deu a palavra.
Muito bem. Sem mais inscritos.
Sentido, presidente. Sentido. Eu tenho que olhar para o senhor aqui, flertar com o senhor para pedir a palavra, o senhor não olhava para cá.
Tem os auxiliares aqui também, a mesa está completa hoje.
Atentarei da próxima vez.
Vereador Carlos Alberto, na discussão da proposta original.
Presidente, como colocado pelo nosso vereador Jackson Charles, é uma obrigação nossa como legislador estar aqui, né, aprovando o projeto, mas é uma insatisfação pessoal, e aí acho que eu vejo que o coletivo... É que durante todo o nosso mandato, a participação de obras, né, ou de concretizar certas demandas foram mínimas, ou nenhuma. E por fim, agora, o vereador Mauro, poucos dias, citou outra, e muito bonito ali, no Ayrton Senna, no Trevo, ficaram bonitos ali, né, tentaram arrumar ali, dar um visual. Por que que essa parte que foi feita ali, essa contribuição, não foi feita dentro de um bairro, onde o cidadão pudesse usufruir, certo, desse benefício? Gramaram, fizeram a calçada. Então é difícil você ver, parece que quando pedíamos aqui, ou alguns pedíamos, parece que é aí que dificultava as coisas. Então eu vejo, que eu torço, porque a próxima legislatura tenha condições de ter uma conversa mais tranquila com o prefeito, né, o novo prefeito, uma abertura de discutir problemas corretos, sérios para isso. Então é o seguinte, estamos aqui só colocando uma satisfação pessoal, sim. E eu digo que faltou muito essa proximidade no sentido de fazer algumas coisas acontecer. O legislador precisa ser ouvido. Se ouvido daqui, se sente de alguma forma insultado lá. E quando vai conversar, não tem uma participação para se fazer acontecer. Então fica aqui também registrado de alguma forma. Fizemos nossa parte, tenho certeza disso, todos que fizeram. Mas faltou ainda um respeito maior por muitos dessa casa ou por ela toda aqui. Fique o meu desabafo e vou cumprir meu papel. Estamos voltando, sim. Eu vou a palavra.
Também ainda na discussão da proposta original, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o raciocínio do vereador Jacques, do Alberto. Eu acho que a gente vota por votar, porque a participação... Beleza. Tem as emendas, eu vou votar a favor das emendas, mas o mais difícil é o veto. E o Jacques está com a proposta, o projeto dele já está elaborado, para no próximo gestor a gente sentar com o futuro prefeito e ter um valor X, porque aí quem faz emenda, a gente sabe que ela não vai ser rejeitada. Porque eu vou votar nas emendas, mas você pode ter certeza, Jacques, que ela vai vir com veto. E aí é outra discussão. E com esse projeto que Vossa Excelência quer apresentar, a gente vai participar mais do plano, né, anual. E é onde que a gente pode apresentar uma emenda, um valor, 400 mil, 500 mil, que vai ser aprovado de todos os 23 vereadores, você levando benefício mais rápido em que lugar, onde a gente vai ter uma participação melhor ainda, né, Jacques? Então, parabéns que eu vou
fazer. Dá parte, vereador Pedro Mariano.
Sim, sim.
Não, e a questão é a seguinte: muitas emendas, as emendas são vetadas, o executivo, ele faz a obra que estava na emenda, mas para o mérito ser do executivo. Por exemplo, eu tenho uma emenda do vereador Jean aqui, que é a travessia do Polo Centro para o Morumbi, que é uma reivindicação do vereador Jean, do vereador Vespa, minha, do vereador Landim, do vereador Pedro Mariano, de todos. A emenda, de todos os vereadores, 23. A emenda vai ser vetada. A emenda vai ser vetada. Mas é uma obra tão simples que eu creio que o novo prefeito vai fazer. Só que ele não vai fazer por causa da emenda, vai fazer porque ele quer fazer para ser uma obra da prefeitura. Então, infelizmente, é isso que acontece. Veta as emendas, faz as obras que estavam na emenda, mas para não dar o mérito para o vereador.
Inclusive, é uma das coisas, das reivindicações para mim, como futuro prefeito, quando a conversar com ele, vai essa reivindicação daquela passagem. Mas, igual o senhor falou, talvez a gente falando direto, tem mais que a emenda, porque realmente, quando não tiver um projeto nesse sentido, que nós participemos e conversemos com o prefeito, os 23, dependendo de situação ou posição, mas que faça algo dos 23 perante ao município, vai acontecer. Eu acho que parabéns já com calei Vossa Excelência, o senhor vai estar apresentando a partir de 2017 e sendo aprovado, prefeito sancionando, nós vamos ter uma participação maior, como o novo vereador Sargento Alberto colocou naquele momento que estava usando a palavra. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado. Meus amigos, vamos antecipar aí a solicitação das discussões. Sargento Pereira Júnior, por gentileza, vereador.
Obrigado, presidente. Na verdade, eu nem ia estar discutindo a respeito da lei, mas devido a alguns assuntos interessantes aí, a gente observa nesses quatro anos aí, nas outras leis nós fizemos emendas, infelizmente, umas foram aprovadas, outras foram rejeitadas, mas infelizmente a execução não foi feita, né? Se foi feito, é a prefeitura que faz, realmente a função da prefeitura é o executivo realmente fazer, mas o mais importante é realmente dar mérito para o vereador, dar mérito para o vereador. Infelizmente, essa gestão não tinha essa personalidade realmente de estar contemplando o vereador, mostrando que ele realmente fez esse trabalho. Nós iríamos fazer duas emendas, que era para reformar o camelote da cidade de Anápolis, para comprar um aparelho para a saúde chamado PET Scan, mas estaremos fazendo a gestão junto ao prefeito para que ele possa realmente fazer essa situação, para que a população realmente possa ser contemplada. Vou dar uma parte para o novo vereador Paulo de Lima.
Ô, vereador Pereira, primeiramente só queria deixar registrado também que o nosso vereador eleito pelo PDT, Valdete Fernandes, também foi um que fez esse projeto, ajudou até nas manilhas. Está pronta as manilhas, é só colocar a passagem e está pronto. Então ele conseguiu as manilhas, que deu da época do pai do nosso presidente também, que na época brigava por isso. Então, o pai da criança vai ter muita gente importante nessa passagem. Acho que vai ter que ser uma mega inauguração, com certeza. Com certeza o nosso vereador Valdete, do PDT, que foi eleito agora, vai tomar posse dia 1º, é um dos lutadores por essa região, juntamente com Pedro, né, o nosso querido Pedro Mariano também, que faz parte também dessa briga lá, com certeza. Então, obrigado a todos.
Obrigado. Valeu, Paulo de Lima. Então, é isso aí. Né? Espero que a próxima gestão possa realmente contemplar os vereadores, que possa dar mérito pelo trabalho que é feito nessa Casa de Leis aqui. Então, é só isso. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Não, só para complementar aqui do vereador Paulo de Lima, a questão é porque uma obra como essa, usando de exemplo, todo mundo vai, né, reivindicar, e é claro, por quê? Porque são coisas óbvias, né? Que precisa e que não tem dificuldade de fazer. Passagem ali do Polo Centro para o Morumbi é algo óbvio, que já devia ter sido feito há muito tempo e que realmente todo mundo reivindica aquilo ali. Assim como eu tenho certeza que várias dessas 12 emendas aqui são coisas óbvias, necessárias, importantes. Só que não vão ser feitas por causa das emendas. Vão ser feitas porque o executivo, no momento, achou que agora é a hora e vai fazer. E o vereador, infelizmente, fica de fora. Obrigado pela parte, vereador Sargento Pereira. Devolvo
a palavra, presidente.
Também na discussão da proposta original, vereador Gley Martins.
Obrigado, senhor presidente. A questão... Nessa discussão aí desse projeto original é importante, uma lei tem que acontecer, mas nas outras edições eu apresentei uma emenda, vereador Pedro Mariano, para que se cria o Centro Diagnóstico Municipal de Imagem Anapolino, porque eu fiz um levantamento quantas clínicas que tem convênio, a prefeitura tem convênio.
Funcionando o regimento aí, senhor presidente.
Quantas clínicas a prefeitura tem convênio de fazer exames de ultrassom, ressonância, e se criando um centro de diagnóstico de imagem municipal, canalizava todos esses convênios justamente para o executivo, para o município. Seria bem melhor. Então, apresentei da outra vez essa emenda, não foi acatada. Apresentei como projeto, não foi acatada. Foi o que o Ederson disse, o vereador Mauro disse, outros disseram, em relação ao prefeito não querer fazer. Por um motivo ou outro, não querer fazer. Agora, com esse orçamento em positivos, seria uma vantagem. Nós determinava para qual região o que seria feito. Tipo uma verba tarimbada, que diz. Não tem como fazer outra coisa. Então... É difícil a gente apresentar emendas. Eu tinha duas emendas para apresentar, eu nem quis apresentar motivo esse. Por quê? A gente vai fazer as emendas, apresenta para o executivo, sem dizer questão de requerimentos. Quantos requerimentos nós apresentamos em relação ao próprio feirão da Alexandrina, onde eu apresentei requerimentos para que fosse feito trocada aquelas calhas, aumentada a vazão da água, para não acontecer o que aconteceu. Então, isso é muito preocupante, a questão dessas emendas. Nós estamos pontuando. Uma vantagem é, porque quando a gente discute o requerimento, nós estamos discutindo a cidade, através do requerimento. E através dessas emendas, nós vamos discutir a cidade também, mostrando para o executivo, sinalizando para ele aonde é necessário fazer as coisas, aonde é possível fazer e tem que ser feito. Agora, cabe ele acatar ou não. Devolvo a palavra, senhor presidente.
As discussões estão encerradas. Passamos à votação do projeto, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado. No questionamento, o vereador Jerry Cabreiro.
O questionamento é porque não vai dar tempo, né, senhor presidente? A gente tem muita coisa ainda na pauta e tem ainda discussões, as emendas, e o tempo não vai dar. Então, o questionamento é para aumentar, né, o tempo da sessão hoje, prorrogar aí essa sessão, para que seja esgotada toda a pauta.
De fato, a ordem do dia já está esgotada. Vou colocar para as lideranças partidárias a prorrogação do prazo. Na realidade, eu acho que é o anseio de todos aqui, as lideranças partidárias. Vamos consultar. Vereador Luiz Lacerda, pelo PT. Prorrogação da sessão para discussão e votação das emendas. Vereador Mauro Severiano, em substituição a Miriam Garcia.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre, PSC. Favorável. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Glei Martins, PTN.
Favorável, senhor presidente. Sugiro que seja votado em bloco também essas emendas.
Vereador Jean Carlos, PTB.
A favor.
Vereador Hamilton Filho. Favorável. Solidariedade.
Favorável, presidente.
Vereador Pedro Mariano, PRP.
Favor também, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
A favor.
Com a unanimidade das lideranças favoráveis à prorrogação do prazo, está prorrogado o prazo para o tempo que for necessário para discussão, para leitura, discussão e votação das emendas. Portanto, secretário Ederson Lopes, prossiga com a leitura. Uma outra questão aqui. O regimento prevê votação global, votação por tema e votação individual. Qual o processo? Votaremos em bloco? Discutiremos e votaremos em bloco?
Questão de ordem, portanto, presidente. Questão de ordem, presidente.
Não, teremos discussão, mas eu falo discussão em bloco. Por gentileza, vereador.
Em relação a isso, sugiro que Vossa Excelência submeta ao plenário essa decisão de votar em bloco. Pode ser pelas lideranças, o que prevê o regimento, aliás.
Não, o regimento, ele prevê votação em bloco. Em bloco não, em global. Aí o restante pode ser as duas outras opções votadas pelos vereadores, pelas lideranças partidárias. O regimento prevê todas as emendas de uma só maneira. Na tramitação do projeto, artigo 206, na tramitação do projeto de lei orçamentária, primeiro aprecia-se a base do texto, o texto base, em seguida passa-se a apreciação das emendas, caso existam, que serão discutidas e votadas em globo. Em grupos ou separadamente, na possibilidade de surgirem requerimentos desse sentido. Ou seja, se requerer em grupo ou separadamente. Mas, de qualquer forma, como há a questão de ordem do vereador, vamos colocar as duas opções. Ou votamos, conforme prevê o regimento, de forma global, ou votamos separadamente. Vereador Luiz Lacerda, cite em globo ou separadamente?
Votação em conjunto, senhor presidente, em globo.
Vereador Mauro Severiano.
Globo.
Vereador Vilmar Silvestre, pastor Vilmar Silvestre. Vereador Jackson Charles. Vereador Glei Martins, PTN. Vereador Jean Carlos.
Favor de votação unificada.
Vereador Hamilton Filho.
Votação conjunto, presidente.
Vereador Li Rosa. Vereador Pedro Mariano.
Rádio Globo, Globo.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Votação conjunta, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Conjunto.
Portanto, conforme prevê o regimento, votaremos, faremos a leitura de todas as emendas, posteriormente serão discutidas e posteriormente votadas em globo. Discutidas e votadas em globo. Por gentileza, vereador Edson.
Atenção para as emendas. Emenda do vereador Paulo de Lima. Ah, desculpa, esse aqui é o parecer. Emenda do vereador Jean Carlos. Especificação. Interligação viária entre os bairros Polo Centro e suas adjacências e Morumbi e suas adjacências. Valor estimado R$200 mil. Emenda do vereador Jean Carlos, emenda 002. Especificação, interligação viária entre os bairros Vila Jaiara, anexo Itamaraty, Itamaraty primeira a quarta etapa, Bom Sucesso, São Lourenço, Frei Eustáquio, Vila Santa Maria, Jardim Petrópolis, Vila Fabril, Lapa e Paraíso. Valor estimado R$1 milhão. Emenda 003, vereador Jean Carlos. Implantação do Parque Ambiental na Rua Leopoldo de Bulhões. Valor estimado R$1 milhão. Emenda 004, vereadora Geli Sanches. Reforma da Escola Municipal Cora Coralina, no Vivian Parque. Valor estimado R$500 mil. Emenda 005, vereadora professora Geli. Reforma da Escola Municipal Deputado José de Assis, no bairro de Lourdes. Valor estimado R$500 mil. Emenda do vereador Paulo de Lima, emenda 006. Construção da segunda etapa do Parque Ambiental da Reboleira, na Vila Jaiara. Valor estimado R$3 milhões. Emenda 007, vereador Paulo de Lima. Ampliação e reforma do posto de saúde do bairro Alexandrina. Valor estimado R$1 milhão. Emenda 008. Especificação, verba de incentivo, autor Paulo de Lima, vereador Paulo de Lima, verba para incentivo e desenvolvimento do futebol amador, R$300 mil. Emenda 009, vereador Paulo de Lima, reforma e ampliação do Parque da Matinha com espaço para implantação de espaço de lazer e compra de brinquedos infantis. Valor estimado R$500 mil. Emenda 010, vereador Paulo de Lima, construção do hospital na Vila Jaiara. Valor estimado R$5 milhões. Emenda 011. Interligação viária entre os bairros Filóstro Machado e Recanto do Sol. Emenda do vereador Mauro Severiano. Interligação viária entre os bairros Filóstro Machado e Recanto do Sol. Valor estimado R$3 milhões. São essas as 12 emendas, senhor presidente.
Discutindo. É, conforme falamos, são todas emendas de infraestrutura, de reformas e ampliação de escolas e etc. São todas muito importantes, mas, como eu falei, né, não estamos indicando a fonte do recurso. Porém, vamos passar às discussões. No primeiro momento, na discussão das emendas, vereador Mauro José Severiano.
Discutindo também.
Senhor presidente, eu gostaria que o plenário prestasse atenção. Primeiro, vereador Paulo de Lima, parece que quando leu as suas emendas, foi motivo de chacota para muitos vereadores. Eu não aceito isso. Porque o vereador, ele não pode ser castrado pelos seus trabalhos. Ele está certinho, vereador. Vereador Luiz Santos Lacerda, no conteúdo original, ele falou aí, parece que foi... Diz que o executivo não tem tanto dinheiro, não está nadando em dinheiro. E eu já digo o contrário, vereador. Não é 99% dos prefeitos, não. Todos, sem exceção de um vereador, gente. Eles empregam dinheiro mal empregado. É como o vereador aqui, o Anderson, falou. Eu fui um dos críticos aqui desses dois mandatos do PT que está findando. Eles tiram o dinheiro para essas emendas aqui para fazer farra do boi. Eu gostaria que alguém me questionasse aqui. Tanta propaganda do prefeito atual, vereador Frei Valdair. Esses carros de lixo aí, que estão fazendo serviço com ela, é propaganda de carro de lixo. Adianta vir aqui dinheiro? Milhões e milhões. Para que aquilo? Ele podia tirar o dinheiro daquelas propagandas, Jean, e colocar nessas emendas nossas. Colocaram uma cartilha de um ano e meio atrás, jogaram para a cidade toda no meu gabinete, entregou umas 300. Parecia uma bíblia. Fotografia colorida. Para que aquilo? É dinheiro empregado fora. Esse dinheiro é para as emendas dos vereadores. Mas não é mil, não. É milhões de dinheiro que foi empregado naquela propaganda do prefeito municipal. Não interessa se ele é do PT ou do PCdoB, dos PT da vida. Todos os prefeitos fazem isso. Eles diziam o dinheiro do orçamento desse 1 bilhão e tanto, Jean, que nós temos que ficar atentos, para eles não tirar 400, 500 milhões para fazer farra do boi, fazer propaganda para si próprio. É a mesma coisa de a Saniago fazer propaganda da Saniago, que é só ela. Ela é detetora de malandragem. Para que propaganda da Saniago só tem ela? Para que propaganda da Saniago? Agora, prefeito fazendo propaganda da próxima administração, eles têm dinheiro. Então, eles tiram o dinheiro do orçamento. Nós sabemos que todos os prefeitos trabalham em cima do orçamento. Eles tiram o dinheiro para jogar em outras coisas inúteis. Inútil. O que fez de propaganda aí é de viaduto. Pode ver, até caminhão de lixo passa aqui, não tem aquelas propagandas bonitas? Aquele dinheiro foi desviado para nossas emendas. Então a gente fica aqui fazendo papel de trouxa. Aí, como o vereador, o Anderson falou, eles pegam, fazem a obra e o vereador que se dane. Então é isso que dá, que eles vetam a emenda, não sancionam a emenda. Mas o dinheiro para desviar dinheiro para essas obras, que é de suma importância, em propaganda, gente, foi propaganda demais. Se eu estou falando errado, é só pegar o que a Secretaria de Comunicações gastou nesses 8 anos. Bilhões para fazer propaganda. Milhões para fazer propaganda. Milhões. E esse dinheiro, esses milhões, poderia fazer essas vias que eu estou pedindo, podia fazer. Então, para que a propaganda do próprio governo? Que ele está sendo pago para fazer isso. Esse dinheiro não é para fazer propaganda do prefeito, não. Isso eu estou falando uns itens. E quantas coisas ele faz para fazer propaganda? Eu estou trabalhando. É um direito que ele tem que trabalhar. E ele foi eleito para trabalhar. Então é isso que é minha chatice aqui, de fazer emenda, ele não sanciona, ele veta a emenda e pronto. E joga o dinheiro dessas obras para outras coisas. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Também na discussão das emendas, vereador Jair Cabeleireiro.
Senhor presidente, exercício. Meu amigo, vereador o Ederson Lopes. Vereador Mauro, eu quero dizer dessa emenda que, de Vossa Excelência, lá do anel, pode se chamar anel, né, que vai ligar a BR-453 ao Filósofo Machado. Eu fiz um requerimento e olha só, há necessidade dessa Casa de Leis ter pulso firme. Houve alteração na lei orgânica do município. Por que não foi colocado, então, esse orçamento em positivo? Por que não teve pulso, vereador Mauro? Não teve pulso para poder fazer. Aí eu vou dizer uma coisa para Vossa Excelência, para os novos pares e para a população que está nos assistindo. Essa Casa de Leis vem representar a toda a nossa sociedade. Mas no primeiro biênio, ali no primeiro mandato, nos primeiros anos do nosso mandato, 2 anos, nós sequer era atendido lá pelo prefeito Gomide. Ele atendia, mas já com o pé atrás, entendeu? Para ir cuidar das suas obrigações. Então, quer dizer, atender uma emenda da gente aqui seria, isso é sonho, é utopia. Tem que se fazer reforma, sim, na lei orgânica do município e colocar o orçamento positivo. Agora, o João Gomes, não, ele já nos atendia e, pelo menos, nos ouvia. Isso é bem verdade. Desabafar, pelo menos, né? Ele não estava em condição, ele estava pegando já uma coisa em andamento, uma administração em andamento. Agora, colocar emenda para servir de chacota é brincadeira. O que nós estamos trazendo é a demanda do povo, é a necessidade do povo. para o... E de certa forma nós estamos ajudando a administração. Nós estamos trazendo a real necessidade da população. Nós não estamos fazendo propaganda. Essa casa de leis, tem alguma propaganda da Câmara Municipal? Existe propaganda da televisão? Existe cartilha da Câmara Municipal? Mas o Executivo se dá o luxo. E aí depois, não tem dinheiro para poder atender a emenda de vereador. Mas cabe a essa casa de leis fazer reforma. Não estão fazendo reforma na Constituição? Então temos que fazer reforma aqui. Infelizmente, não estarei aqui no próximo mandato para poder incentivar e buscar essa alteração na lei orgânica. Mas tem que se fazer. E que os próximos vereadores, vocês que foram eleitos, que façam então. Faça mudança. Amplie a lei orgânica do município para que tenhamos aí, no momento oportuno, condição para poder impor. Olha, eu preciso disso na minha região e preciso da verba que é destinada para essa região. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Também na discussão, o vereador Jean Carlos, discutindo as emendas. Vereador Jean Carlos não está... Está vindo. Vereador Jean Carlos... Chegou lá. Tem três...
Tutino, obrigado, presidente. O Ederson. Só reforçando aqui que essas emendas que apresentei vão de encontro aí com a necessidade, sobretudo, da questão de trânsito e de mobilidade urbana da região norte. Reiteradamente, eu estou apresentando essas demandas. E, principalmente, aqui a interligação que eu sempre venho comentando aí, da Grande Jaiara até a Fabril, passando entre os bairros aí, vereador Glêmio, Bom Sucesso, Itamaraty, Bom Sucesso, São Lourenço, Freustáquio, Petrópolis, Fabril, Lapa, inclusive voltando para o Paraíso. A verdade, não é anel viário, são apenas alguns trechos. O valor que nós estimamos aqui é simbólico. É lógico que às vezes pode fazer um trecho por 1 milhão, mas depois depender de outra verba. É apenas para que se inicie o processo, para que nós possamos desafogar as principais vias da região norte. Presidente Kennedy, Universitária, Tiradentes, Leopoldo de Bulhões. E, olha, nós sabemos que a frota cada dia aumenta do município. E é importante o crescimento econômico. Naturalmente, a população vai adquirindo seus bens duráveis, entre eles os veículos, e o trânsito da cidade cada vez mais congestionado. Mas nós precisamos enfrentar e, de uma vez por todas, iniciar o processo de interligação desses bairros para promover maior mobilidade com segurança. Na Procuradoria, nós já conseguimos, junto à Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, instalar um processo administrativo junto ao Comitê Gestor da APA do João Leite, para que a APA do João Leite, vereador Edson, possa autorizar a interligação dos bairros. Porque nós sabemos que aquela região tem ali um decreto estadual que proíbe a edificações, intervenções naquele local sem anuência desse comitê gestor que é ligado à Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Então a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, na pessoa do Dr. Leonardo Pedroso, está nos ajudando nesse sentido. Então nós já temos esse processo em andamento e nós precisamos de consignar no orçamento para que possamos, com o novo prefeito, colocar efetivamente na prática. Uma outra emenda é a questão do Parque da Leopoldo Bulhões, que aqui eu quero fazer o registro que o prefeito João Gomes nos ajudou, promovendo ali a contenção da erosão, a recuperação daquele local e fazendo a permuta da área particular com o município. E agora nós podemos concluir a obra com a implantação do parque naquele local, que dará maior a condições de uso daquela área que agora é do município, 16 mil metros, vereador Paulo de Lima, na Leopoldo de Bulhões. Então, essas são as emendas, e a emenda de 200 mil de ligação do Polo Centro ao Morumbi, para que possamos evitar, vereador Edson, que as pessoas têm que ir lá na BR para ir, por exemplo, para a UPA. Nós possamos interligar os bairros para promover aí maior segurança do local também. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Até porque na prática as pessoas já vão de um bairro para o outro por dentro ali, né? Caminhos improvisados. Também na discussão das emendas, vereador Paulo de Lima.
Presidente Ederson Lopes, em exercício. Primeiramente, presidente,
sobre, o senhor até me fez uma pergunta da onde vinham os recursos. O recurso é o aumento que teve na arrecadação que vai prevista, né? O senhor já discutiu isso muito bem aí, que é uma previsão de orçamento. Nós não estamos dizendo que a Anápolis vai arrecadar 1.300.000 reais, não. Mas é uma previsão muito otimista, né? Por parte do município de Anápolis, porque com a arrecadação dos principalmente da frota de carro, que passa de 200.000 carros, então a arrecadação do município aumentou bastante. Então, essa previsão que eu fiz em cima das minhas emendas é sobre isso aí, que vai ter um aumento na arrecadação do município. Estamos tentando, né? O Jean sabe dessa dificuldade, Pereira também sabe dessa dificuldade, Pereira, que nós precisamos de construir um grande hospital na Grande Jaiara. Isso é muito importante. Então, e o nosso Parque Ambiental da Rebuleira também tem que ser terminado. E ele precisa de muito dinheiro para terminar ele, para fazer um grande parque, seja dos dois lados. E a Matinha também, que já é uma reivindicação antiga, o Glenn Martins sabe disso, uma reivindicação antiga nossa, de transformar ali um parque verdadeiro para as nossas crianças e até os adultos que ali se todo final de semana estão ali. Então é importante demais dar conta essas emendas. Evidentemente que eu tenho que esperar que o prefeito nos sancione essas emendas de todos os vereadores. Obrigado, presidente.
Também na discussão das emendas, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, é preciso, obrigado. Eu vou votar a favor de todas as emendas, certo? Só que eu vou uma estimação de um que liga 14 bairros, 1 milhão, e a outra de 2 bairros, 3 milhões, já tem uma. E aí essa estimação tem que ser sabedoria, porque é motivo lá da procuradoria, do outro procurador, que vai ser detalhe, entendeu, pastor? Eu acho que quando nós tivermos, igual o Gerson falou e outro, o senhor falou, que onde nós tivermos a participação conversada diante do executivo, a gente tem um valor X de emenda para ser apresentado, para ser aprovado, aí, porque já essas emendas, Luiz, já vai ter lugar ali para fazer ver. E aí, né? Nós temos que acompanhar a lei. Eu vou votar a favor, certo? Está lindo, sim. É um ponto de observação meu, ponto de vista meu. Outra coisa também é tomar que o outro secretário de infraestrutura, esse fez, mas que o outro é uma coisa emergencial que seja feito. Essa passagem, eu lembro, pastor Edson, que eu até com o secretário lá na época, lá foi. O Vespa teve, né? Eu tive lá também, não com o secretário, mas com o diretor. E aí que me negava que era o Valé que ia fazer, porque era um compromisso, por causa do fluxo do trem, quando estiver funcionando, para não ter uma segurança, porque lá agora não é pôr as manilhas lá e fazer a ponte também, né, pastor Edson? É uma coisa mais com a engenharia ali, para não dar problema quando tiver o movimento a norte-sul, né, Luiz? Então é essa. Pois a gente vai votar a favor das emendas, só porque quando não tiver esse projeto aí na próxima, que onde nós participa com o prefeito, que ele autoriza e faz emenda, eu vou aprovar, e aí eu acho que a coisa vai ter uma participação maior nossa. Eu vou votar todo a favor das emendas. Vou devolver a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Também na discussão das emendas, vereadora professora Geli Sanches.
Obrigada, presidente em exercício. Quero apenas ressaltar que nós também, presidente, nunca apresentamos uma emenda. Mesmo porque nós temos sempre essa indicativa que as nossas emendas não são aprovadas pelo Executivo. Mas, como foi nos solicitado, nós fizemos, apresentamos duas emendas, que é duas necessidades e que já está elencada aí também dentro das despesas da educação, que é a reforma de duas escolas, que precisa muito de reforma, que é a reforma da escola Cora Coralina, no Vivian Park, e do deputado José de Assis, no bairro de Lourdes. Muito obrigado, senhor presidente.
Também, finalizando por enquanto, tem mais um. Vereador Sargento Pereira discutindo as emendas, depois vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente, exercício. Para falar em relação a algumas emendas, quero parabenizar o vereador Jean Carlos por algumas emendas de interligação dos bairros. No início do nosso mandato, nós tivemos uma audiência pública aqui em falar do trânsito. Uma das grandes questões que nós falamos em termos da mobilidade urbana seria a interligação dos bairros. Porque se você interligar os bairros, você melhora a mobilidade urbana. Na época, nós encaminhamos um ofício para a administração para fazer a interligação dos bairros do Polo Centro ao Morumbi, que seria um local que ia estar resolvendo um gargalo muito grande, Santa Maria com São Carlos, Freustá com Petrópolis, São Lourenço com Itamaraty, inúmeras interligações, porque nós estamos falando de mobilidade urbana e a interligação do bairro realmente facilita o tráfego dos carros. Então, infelizmente, não foi feito. Espero que a próxima gestão faça essa interligação dos bairros, que vai ser muito importante. E também o vereador Paulo de Lima fez uma emenda também importante também da Grande Jaiara, do Parque da Riboleira. Mas o mais importante do que fazer o parque é fazer a galeria pluvial que liga até no parque, porque esse parque lá não tem condições de ser inaugurado enquanto não fizer a galeria da água pluvial, porque vai fazer e a chuva vai desmanchar. Então, nós temos que, antes de fazer qualquer obra, nós temos que fazer a obra para ficar pronta. Infelizmente, espero que a próxima gestão possa ter um planejamento e fazer um trabalho sério, um trabalho que fique pronto definitivamente. Nós temos inúmeras obras no nosso município que está fazendo e vem a chuva, destrói. Então, nós temos que fazer um planejamento para que a população realmente possa ter o resultado dos seus impostos pagos com a obra bem feita e realmente que fique pronto e que não venha a ser estragado com chuva ou com qualquer outra coisa. Só isso, presidente. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Também na discussão das emendas, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, apenas para cumprimentar os pares aí pela discussão desse projeto da lei orçamentária, também aqueles que colocaram emenda. Eu, particularmente, sou meio desanimado da questão de emenda no orçamento, por isso que não coloco. É porque a gente que conviveu lá do outro lado, lá do executivo, hoje o prefeito, por exemplo, se ele quiser vetar a emenda, em todas as emendas que nós colocamos, ele vai achar um motivo técnico, um motivo legal para poder vetar, porque a lei dá muita brecha para isso. Ele pode falar aí que já está contemplado, ou ele pode falar que a emenda não indica a fonte de recurso, ele pode falar que não está contemplado nas leis anteriores, no PPA e na LDO. Então fica dependendo mais de uma vontade política, que muitas vezes ele também pode sancionar e não executar depois. Então fica uma coisa meio fantasiosa esse negócio de emenda de vereador no orçamento aí do município. Mas de qualquer forma, cumprimento os pares que colocaram, mas vejo que hoje é muito frágil a forma que nós temos para colocar emenda. Fala-se também no... Vem aí a questão do orçamento impositivo, mas que eu também sou contra. Eu não vejo também que a saída seja esse orçamento impositivo. Que o próprio nome já começa errado, impositivo. O que já vem com o termo desse impositivo tem tudo para não funcionar também. Mas é projeto que será discutido aqui futuramente. Mas de qualquer forma, cumprimento os pares aí que colocaram emenda aí no orçamento. Obrigado, presidente.
Bom, sem mais inscritos nas discussões das emendas, as discussões estão encerradas. Votação das emendas, votação em bloco, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovadas e inseridas no projeto original. Conforme prevê o regimento, nós prorrogamos a sessão apenas para conclusão das emendas. Portanto, não temos mais uso da palavra para nenhum motivo. E, sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão.